Bom dia, senhores vereadores. Solicito à primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 26ª sessão ordinária de 2019.
Bacana, chegou? Não tá na cozinha, não? Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques. Presente. Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabetti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez. Presente. Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto ao parágrafo do 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores e o público presente para de pé ouvirem o hino à Garça. Coloco em votação a ata da 25ª sessão ordinária de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e o contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da síntese dos projetos a serem considerados objetos de deliberação.
Projeto de lei número 51/2019, de autoria do prefeito municipal. Cria e denomina o novo distrito empresarial.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestam. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos a comissões permanentes da casa. Próximo item.
Projeto de Lei número 52/2019, de autoria do Prefeito Municipal. Autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Fundação Florestal, Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo.
Consulto à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Pode confirmar a presença do Bacana fazendo favor aí, tá? Na lista. Próximo item.
Projeto de Lei número 53/2019, de autoria do Prefeito Municipal. Dispõe sobre os fundos de custeio do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Município de Garça, IAPEM, e autoriza a migração de massas.
Consulto à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Próximo item.
Projeto de Lei número 54/2019, de autoria do Prefeito Municipal. Autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel através de escritura de venda e compra e dá outras providências.
Consulto à Casa se considera o objeto de deliberação, o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, o contrário que se manifesta. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei número 55/2019, de autoria do vereador Pedro Santos. Altera a Lei Municipal número 5.070, de 14 de julho de 2016, no tocante à obrigatoriedade da menção do custo da comunicação oficial do município veiculada pela internet.
Consulto à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos à comissão permanente da Casa. Próximo item.
Projeto de Lei número 12/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Altera a resolução número 365, de 30 de maio de 2017, no tocante ao número de requerimentos por sessão ordinária.
Consulto à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e o contrário se manifesta. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos das comissões permanentes da Casa. Ordem do dia. Solicito a primeira...
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Precisava pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Aparecida Almeida, lá de Japa.
Sim.
Pela ordem, senhor presidente. Sim. Eu também gostaria de pedir pelo falecimento do Rodolfo Almeida. Foi no dia de sábado.
Sim, está concedido nossos sentimentos.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Também gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Milton Fabrício.
Sim, concedido. Solicito a primeira secretária que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Murato Marangão. Presente. Paulo André Faneco. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 49/2019, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre o exercício do poder de polícia pelo Serviço Autônomo de Águas e Esgoto, o SAAE, e da outras providências. A mesma informa que a Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Públicos apresentou substitutivos ao projeto. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do substitutivo para a hora apresentado.
Substitutivo ao projeto de lei número 49/2019, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Públicos.
Pela ordem, senhor presidente, eu pediria a dispensa da leitura, tendo em vista que todos têm o substitutivo em mão.
Coloque em votação. Os vereadores que forem favoráveis para assentar, os contrários que se manifestem. Sim, está aprovado. Consulto a casa se considera objeto de deliberação o presente substitutivo ao projeto de lei número 49/2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, de contrário, se manifestam. A mesa informa que o vereador Reginaldo Luiz Parente apresentou a emenda do projeto. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda ora apresentada.
Emenda número 1. Ao projeto de lei número 49/2019. Fica incluído ao parágrafo único, ao artigo 1º do projeto de lei número 49/2019. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único. A aplicação do dispositivo do inciso 4º desse artigo, quando implicar no despejo de águas fluviais no sistema público de águas e esgoto, deverá observar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito decorrentes da aplicação das normas de obras e edificações vigentes à época da construção do imóvel, excetuados os casos de reforma e adequação das edificações que dependam da aprovação da autoridade municipal competente. Garça, São Paulo, 29 de agosto de 2019. Reginaldo Luiz Parente, vereador.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o presente emenda ao projeto de lei número 49/2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Determino o encaminhamento da emenda às comissões permanentes da casa. A mesa informa que o vereador Rodrigo Luiz Parente apresentou Reginaldo Luiz Parente apresentou emenda ao substitutivo do projeto. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda à hora apresentada.
Vai duas vezes?
Emenda número 1 ao substitutivo do projeto lei número 49/2019. Fica incluído ao parágrafo único do artigo 1º do substitutivo ao projeto de lei número 49/2019. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único. A aplicação do dispositivo do inciso 4 deste artigo, quando implicar no despejo de águas fluviais no sistema público de águas e esgotos, deverá observar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, decorrentes da aplicação das normas de obras e edificações vigentes, à época da construção do imóvel, excetuados os casos de reforma e adequação das edificações que dependam da aprovação da autoridade municipal competente. Garça, São Paulo, 29 de agosto de 2019. Reginaldo Luiz Parente, vereador.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o presente emenda ao projeto de lei número 49/2019. Os vereadores que forem favoráveis para os sentados e os contrários que se manifestem. Determina o encaminhamento da emenda às comissões permanentes da casa. Passemos ao próximo item. Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Marcão do Basquete, outorga o título de cidadão benemérito ao senhor Ricardo Luiz de Paula Martinez. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação o projeto. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação nominal atendendo ao disposto do artigo 186 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani. Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Eu peço, por favor, atenção dos vereadores, porque é agora hora de votar. Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira.
Sim. Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de decreto legislativo número 6/2019, discussão e votação únicas. Item 3. Entra em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 7/2019, de autoria do vereador José Luiz Marques, outorga o título de cidadão garcense ao senhor padre Anderson Messina Perini. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30, em regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Em votação o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada e sustenta de votação nominal atendendo ao disposto do artigo 186 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco. Pedro Santos. Sim. Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira.
Sim, está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 7/2019, discussão e votação únicas. Grande expediência. Indicações. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
Indicações. Indicação número 206/2019. Wagner Luiz Ferreira. Sugerindo ao prefeito que seja erradicada uma árvore de grande porte localizada na rua Joaquim Freire, número 166, 207/2019, de Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que seja realizada uma visita social ao senhor J.R.S., morador na Rua das Flores, 342, 208/2019, de Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que seja realizada uma visita social ao senhor José Marcelino Paes, morador na rua Ribeirão da Garça, número 718, 209/2019, do vereador Rafael José Frabete, sugerindo ao prefeito que seja realizada campanha de vacinação contra o sarampo em nosso município. Vereador Rafael José Frabete, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Fausto Floriano de Toledo. Indicação 211/2019, do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que realize as ações e medidas necessárias visando inibir a presença de animais de grande porte soltos no município, fato que tem colocado em risco a integridade física e a vida dos motoristas e transeuntes da cidade. Indicação 212/2019, Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao prefeito que realize a erradicação de uma árvore localizada na rua Domingos Martins, número 115, tendo em vista que as raízes estão adentrando a residência e causando estragos. Indicação número 213/2019, do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja avaliada a possibilidade da pintura das linhas demarcatórias da quadra poliesportiva do ginásio João Gonzalez, visto que Garça receberá, no mês de novembro, algumas partidas válidas pelos Jogos Abertos do Interior.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo, senhores vereadores, que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitidos à parte após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo que ainda poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimentos. É o requerimento inicial 890/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar alterações no decreto número 8715/2018, que regulamenta o artigo 46 e seguintes da Lei Municipal número 2680/1991, que dispõe sobre regime jurídico único dos servidores públicos do município de Garça, a fim de definir a metodologia e os procedimentos da avaliação à promoção horizontal dos servidores públicos, ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo e estáveis.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 891/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de pesar pelo falecimento do senhor Manuel Francisco de Lima, o qual exerceu o ministério pastoral durante muitos anos na Igreja Unida em nosso município.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 892/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe se há estudos e a possibilidade de disponibilizar um aplicativo para que os munícipes possam realizar agendamento de consultas nas unidades básicas de saúde.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 893/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe se há estudos e a possibilidade de implantar um programa para chipar os animais de nossa cidade, com o intuito de manter o controle da população animal.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 894/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Polícia Militar da cidade de Veracruz e de Garça pelo empenho que tiveram na captura de 2 assaltantes garcenses que fizeram diversos roubos recentemente na cidade de Marília e que, em conjunto, lograram êxito em prender os meliantes.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informa, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 895/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito municipal diversas informações sobre a terceirização da merenda.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informa, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 896/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao jovem William Saiju, por ter sido contemplado com uma bolsa de estudos de 4 meses no Canadá, após participar de um processo de seleção da Assessoria de Relações Internacionais, a Reinter, do Centro Paula Souza.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informa, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 897/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a ambulância que estava com a buzina quebrada.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informa, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 898/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos aos Rotary Club de nossa cidade pela realização do segundo encontro de rotarianos, evento beneficente em prol do Patronato Juvenil Garcense, contando com a presença de 143 pessoas e arrecadando um montante de R$ 1.470. Participaram do evento o Rotary Clube de Garça, Rotary Clube Real e Rotary Clube Azul.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 899/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao ex-prefeito de Quintana, senhor Fernando Itapuã, pela nomeação como gerente regional do CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, que com certeza contribuirá grandemente para o desenvolvimento da companhia, tendo em vista ser muito importante para diversas famílias que têm realizado o sonho da casa própria, a exemplo de nossa cidade, que foi contemplada com a construção de 128 casas do CDHU a serem construídas no conjunto habitacional João Serapião.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 900/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando a SIG para que informe quais empresas ou indústrias de nossa cidade obedecem à Lei das Cotas, número 8213, de 24 de julho de 1991, que prevê que todas as empresas com 100 ou mais colaboradores são obrigadas a preencher entre 2 e 5% do total de funcionários com beneficiários reabilitados do INSS ou pessoas com deficiências.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 901/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar manutenção da INCA, tendo em vista que há bancos quebrados, buracos na pavimentação e problemas nas grades.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 902/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar uma proteção de vidro do balcão de atendimento da UPA com aberturas.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informa o senhor presidente que o vereador Fábio José Policinani solicitou o uso da palavra.
A palavra o vereador Fábio Policinani.
Bom dia, presidente da mesa, que compõe os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, o motivo de eu estar fazendo esse requerimento pedindo a colocação desse vidro de proteção, eu estive na UPA semana retrasada e ali existia um vidro bem grande, só que ele parece que ele atrapalhava a comunicação entre a população e o atendente. Só que agora o pessoal tem reclamado para mim que tirou o vidro total. Então, isso possibilita da pessoa chegar ali um pouco estressada e grudar o cidadão pro pescoço ali, puxar ele para fora e já tem dado problema, assim, entendeu? Então, eu estou pedindo para que façam o quê? Até tem duas fotos anexas ao projeto, para que se façam ali dois cortes nesse vidro, ou meio vidro, uma faixa só de proteção, para que não fique 100% aberto, né? Para poder dar um pouquinho de segurança, tanto para o munícipe, para também para quem está ali de atendente trabalhando, porque no momento que o sangue está quente ali, a pessoa pode não ter a compreensão de entender. Que nem o dia que eu estava na UPA, chegou uma ocorrência e tinha bastante gente para ser atendido. Só que quando chega uma ocorrência, os médicos eles têm que parar de atender à frente para atender o que chegou. Então, acontece muitas das vezes da pessoa perder o estribilho ali e querer partir para cima do atendente. E ele não tem culpa. Ele não tem culpa. O médico precisa realmente parar para atender o mais emergencial. Então, eu estou pedindo a colocação desse vidro aí para segurança do próprio funcionário do local. Sim?
Você falou certo, você falou tudo, né? Mas a pessoa quando chega naquele vidro que tinha lá, ela chega doente... Só que acho que ficava até mais doente, porque a moça do lado de lá não está ouvindo o que você está falando. Você não está ouvindo o que ela está falando.
Sim, foi o que eu acabei de colocar. Então. Por isso que eu falei, tem que pôr meio
então,
vidro
meio termo,
só.
Né?
Meio termo.
Parabéns.
Obrigado. Eu mandei fazer, fiz dois desenhos assim, um com duas bolas, que é para a pessoa poder falar, e outro com meio vidro. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, por favor. Conversa um pouco mais baixo aí.
Só bom, era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos, um bom dia.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 903/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de construir um semáforo no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco com Heitor Penteado, na esquina da Caixa Econômica Federal.
Consulta o senhor secretário e senadores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
A palavra, vereador Pedro Santos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Acredito que esse requerimento da vereadora Janete vem em boa hora. Acredito que não apenas... Eu também já fiz esse requerimento anteriormente. Acredito que outros vereadores também já solicitaram. Porque é um grande questionamento e um pedido dessas lojas que tem aqui ao redor da Caixa Econômica Federal. Até mesmo ali daquela que vende salgados ali, sempre que eu vou lá eles estão questionando. Por quê? Querendo ou não, é uma das esquinas que mais tem movimento no nosso município. E segundo o atendente que fica lá, sempre existe algum tipo de acidente aqui. Não muito sério, porque normalmente para fazer o paro eles param depois do local e aí fica com a ponta do carro na frente da rua e acontece imprevistos ali, né? Então, acho que seria interessante o atendimento. Eu vi que a prefeitura retirou aquele que ficava próximo à PPA. Não sei se retornou ao local ou não, mas se acaso estiverem estudando um local novo para colocar, seria aqui, né? Até mesmo, eu penso que aquele semáforo que tem ali próximo ao... o Big Mart ali na Coronel Joaquim Pisa, eu acredito que seria mais importante e uma utilidade muito maior se fosse aqui na esquina da Caixa Econômica, porque lá tem movimento, sim, mas ali por ser a entrada da cidade e tudo mais, raramente acontece alguma coisa ali, porque todos que entram na Coronel Joaquim Pisa, eles respeitam o par e ninguém entra com tudo ali, né? Então, ao meu ver, seria mais importante a implantação de esse aparelho aqui na esquina da Caixa Econômica, de acordo com a solicitação da vereadora, do que nesses outros locais que nós temos na nossa cidade. Então, apoio esse requerimento e torço para que seja atendido, porque não será apenas o atendimento do requerimento da senhora, mas também de todos os outros vereadores que já fizeram aqui. Tenham um bom dia.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 904/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre casos de sarampo e vacinação da população.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
A palavra, o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, bom dia ao presidente da mesa, os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, eu só levantei para falar nesse requerimento, porque a gente tem sabido aí dessa situação dos casos de sarampo no nosso município, e eu queria fazer um comunicado à população, tá? É um comunicado simples, porém
para a gente ter uma precaução. O que está acontecendo? A pessoa que está com suspeita de sarampo, ela está indo direto no posto de saúde e não está falando nada. Ela chega, senta no posto e fica quietinha. E eu conversei com o pessoal da área da saúde, que eles disseram? Que a pessoa que estiver com suspeita de sarampo, por favor, entre em contato com os agentes de saúde, com o seu USF, com o seu posto de saúde mais próximo, e eles vão até a residência. Por quê? Para que a doença não se alastre. Porque se você chega num posto de saúde e está todo mundo sentado lá, e você realmente vai estar com sarampo sentado ali junto, eles têm que fazer todo um bloqueio, fechar o posto de saúde e vacinar 4 quadras em volta do posto de saúde. Então, gente, nós estamos pedindo aqui a compreensão da população. Quem estiver com suspeita de sarampo, suspeita, ligue no seu USF, que o pessoal do posto, os agentes de saúde, estarão indo até a sua residência. Não vão ao posto e nem fiquem sentados lá, tá? Então, assim, é um aviso, é um comunicado, aproveitando o requerimento da vereadora Patrícia Marangão, o qual parabenizo, porque é preocupante. Semana passada, nós tivemos alguns casos aí, até encontrei um pessoal meio tenso, trabalhando no sábado, no domingo, para fazer um bloqueio do local, que são 4 quadras, e conversei com eles, até uma funcionária me falou, Fábio, pede, por favor, para que não vão ao posto, porque cada vez que um paciente desse, ele chega no posto com a suspeita, não é nem confirmação, é a suspeita, imediatamente tem que fechar o posto, fecha-se o posto e faz um bloqueio. Então, assim, pessoal, quem tiver com suspeita, ligue no posto de saúde, ligue para algum amigo e peça ajuda, não vá diretamente, tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer a todos, muito obrigado, um bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos. É o 905/2019, de autoria da vereadora Janete Conesse, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de construir uma quadra coberta na APAE.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 906/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de construir 2 redutores de velocidade. Um na rua Melquíades Nery de Castro, de fronte ao numeral 949, e outro à rua Lagoas, de fronte ao numeral 853.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 907/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito diversas informações em relação ao bosque municipal.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 908/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe se foi realizada a campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos do município.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 909/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe por qual motivo, nos dias 28 e 29 de agosto, não foram fornecidos pães e café para os varredores e vigias que costumeiramente tomam café da manhã no DSU.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. O que ocorre é que alguns funcionários do DSU me procuraram dizendo que nesses 2 dias eles não tiveram o café da manhã ofertado, que acontece costumeiramente. E eu entrei em contato com funcionários do local e recebi a informação que por 2 dias eles ficaram sem fazer o pão. Nós temos a notícia de que foi comprado um novo forno, mas o equipamento ainda não chegou. E essa semana eles tiveram alguns problemas nesses 2 dias, no produto que bate a massa. Então, esse produto também apresentou problemas,
Sendo assim, foram dois dias que não foram ofertados, não só para o DSU, mas também para as escolas. Então...
Você permitiu a parte, vereador?
Sim, vereador.
Então, aqui a gente está vendo a questão da terceirização da alimentação das escolas estaduais, né? O prefeito poderia terceirizar também, né? Aí não faltava. Obrigado.
É uma sugestão sua. Mas, é, da mesma maneira que não foi ofertado para funcionários do DSU, também nas escolas não houve a oferta de pães. E eu questionei, mas aí o que foi enviado para as escolas? Para as escolas foi feita a substituição por bolachas, mas no DSU os funcionários me garantiram que não foi ofertado nem bolacha. Então vamos aguardar a resposta do requerimento para a gente poder falar um pouco mais sobre o assunto. Muito obrigada.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Será que poderia ler na íntegra esse requerimento?
Sim. Tá na mão aí, Marcos?
910.
Sim, senhor presidente.
À vontade, mano.
É o requerimento num...
Consulta aos senhores vereadores se concordam em ler o requerimento na íntegra. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestem. Está aprovado.
Requerimento número 910/2019. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, um voto de congratulações e aplausos ao senhor Luiz Guilherme Guimarães, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Garça, senhor Bruno Severino, secretário do Desenvolvimento Econômico, e o professor Elvis Fusco, por ocasião da apresentação da Lei Municipal de Inovação, realizada no último dia 21 de agosto no Centro de Referência da Educação. Quero expressar minha satisfação em aprender com pelo menos três bons exemplos. Primeiro, com o senhor Luiz Guilherme Guimarães, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Garça, que, por humildade e coragem, aceitou o desafio de aprender com o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Jaú e, percebendo oportunidade para o nosso município de Garça, sugeriu pensar no texto para elaborar a Lei Municipal de Incentivo à Inovação. Exemplo da sociedade auxiliando o poder público. Segundo, com o senhor Bruno Severino, secretário do Desenvolvimento Econômico, por todas as belíssimas iniciativas e principalmente essa de, junto com o senhor Luiz Guilherme e todos os membros do Conselho, aprender com outras cidades, como, por exemplo, Jaú, Marília e Presidente Prudente, municípios adiantados com relação à lei de inovação e apresentar de modo tão elevado nesse evento. Terceiro, com o professor Elvis Fusco, um exímio conhecedor e estudioso que apresentou de modo muito objetivo os desafios para criar um ecossistema de inovação, mas principalmente as vantagens e oportunidades. Haja visto que todas as cidades do mundo caminham nessa direção. E para Garça, o sinalizador de que deseja fazer parte desta modernidade é a Lei Municipal de Inovação e Tecnologia. Portanto, muito mais que aplaudir estas pessoas por este belíssimo exemplo, sugiro o envolvimento de toda a sociedade e destaco Link como fundamental, porque a palestra do professor e doutor Elvis Fusco de Marília foi brilhante e certamente vai enriquecer o conhecimento de todos. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2019, Silvio Ruela, vereador.
Consulta ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Silvio Ruela solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Silvio Ruela.
Bom dia a todos. É uma satisfação ocupar aqui a tribuna. Pela primeira vez, eu tive a alegria de participar nesse momento do lançamento da Lei Municipal de Inovação. Eu sei que ela nem foi tramitada aqui ainda. Mas eu ocupo aqui para chamar a atenção de todos nós, porque foram pelo menos três situações que me chamaram bastante atenção e é um tipo de coisa que eu gosto de destacar. Porque quando a gente não tem conhecimento, a gente ir atrás do conhecimento que vale a pena. No tempo de fake news, onde a gente tem notícias de todo tipo e a gente acaba dando atenção a elas, quando tem um momento como esse, a gente acaba, pela correria, a gente não consegue ter esse tempo para estar lá. E eu tive a alegria de estar lá, e eu trouxe aqui um trecho da fala do professor, porque ele fala muito melhor que eu. E mais do que parabenizar o professor, chamar a atenção para o Bruno, para o Luiz Henrique, é dizer da oportunidade que todos nós aqui dessa casa temos, mas principalmente a população, para saber como que dá para entender um tema desse com tamanha facilidade quando tem um professor desse tipo. Eu vou pedir para o Fabiano colocar um trechinho que eu pedi para ele separar.
Bom, eu vou convidar o professor Elvis Fusco. Professor, eu encaminhei o seu currículo em toda a sua formação para o pessoal que fez o convite. É uma forma bem intensa, né, o seu currículo. Uma pessoa muito estudiosa, muito qualificada. Professor, empreendedor, doutor. Hoje é pró-reitor da Univem. Univem que amanhã vai ter a inauguração do EAD aqui em Garça, né, a partir das 10 horas, lá na Associação Comercial. Então, eu passo a palavra para que você possa explanar um pouquinho sobre a sua experiência com a Lei de Inovação lá de Marília, enfim.
Bom, agradecer aqui o convite do Bruno, Luiz Guilherme, representando o Conselho, saudar aqui o prefeito. Você vê que a coisa vai dar certo quando você vê o prefeito fazendo parte, né, uma pessoa que tem uma agenda complicadíssima, está aqui participando com vocês desse momento de entender e tá junto da sociedade organizada, né? Ele faz parte também da sociedade organizada. Mas a gente vê que isso é importante. Bom, minha contribuição aqui, espero que seja para confirmar o que vocês já estão vivenciando, que é um caminho que assim, todas as cidades do mundo estão se voltando. Então não é o interior de São Paulo, não é o Brasil, é o mundo todo. Eu tenho andado em alguns países e você vê que esse é um caminho natural, que é o caminho pela inovação, pela criação de ecossistemas de inovação, que eu quero falar um pouquinho aqui. Eu sei que meu tempo é curto, mas eu vou tentar incluir na minha fala um conceito de ecossistema de inovação para já plantar uma semente aqui. Que vocês naturalmente vão ter que caminhar para. Por que se trata tanto sobre inovação e está se propondo essa lei de incentivo à inovação? Inovação, ecossistema de inovação, sistemas locais de inovação, ambiente de inovação. Inovação tem a ver com capital intelectual, tem a ver com talento. A inovação se faz com talento, e se faz para gerar talento nas cidades, nas empresas e organizações. Eu tenho certeza que Garça, nas últimas décadas, deve ter perdido grandes talentos para outros centros. Vocês não têm essa impressão? É. Quanta gente boa que nasceu aqui e que foi se desenvolver fora daqui. Por que isso acontece? Normalmente acontece porque a cidade não oferece agora, né, vamos falar de 2019, um ecossistema para que esse talento se desenvolva. E esse ecossistema hoje que vai gerar talentos, ajudar a gerar talentos e vai principalmente reter esses talentos aqui na cidade, é a gente criar, vocês criarem aqui em Garça, esse ecossistema de inovação que eu quero falar um pouquinho hoje aqui.
É só esse trechinho que eu separei, mas como eu coloquei no link, toda a palestra é brilhante, vale a pena. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 911/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando um voto de congratulações e aplausos aos cabos PM Angelotti, Wendel, Costa e Fabrício, ao tenente-coronel PM Sérgio Nonato, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar do Interior, capitão PM Márcio, chefe de comunicação social do 9º Batalhão da Polícia Militar do Interior, e primeiro tenente PM Ronier, comandante interino da 4ª Companhia, que foram cumprimentados pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Salles, por honra e mérito no atendimento à ocorrência na cidade de Fernão, área de atuação do 9º Batalhão da Polícia Militar do Interior.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 912/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando um voto de congratulações e aplausos aos campeões da equipe de tênis de mesa de Garça pelas conquistas dos Jogos Regionais realizados no mês de julho na cidade de Assis, sagrando-se campeão da modalidade duplas e bronze no individual, além de quarto colocado no individual masculino. Em nome dos senhores Luiz Carlos Souza, Chindo Júnior e Jorge Alexandre Caramelo, onde se classificaram para os Jogos Abertos do Interior, que vão acontecer em novembro na cidade de Marília.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores
inscritos. Próximo requerimento.
É o 913/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao diretor executivo do SAI para que informe se tem sido realizado trabalho de análise em relação ao afundamento da via de rolamento no cruzamento das ruas Heitor Penteado com o prefeito Salviano, no quarteirão posterior ao supermercado Toyota e na rua Heitor Penteado, de frente ao Paulinho Drinks.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Reginaldo Luiz Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Bom dia, senhor presidente, colegas da mesa diretora, novos vereadores, população que aqui me assiste também pela internet. Esse requerimento ele objetiva fazer com que o executivo do SAAI, né, vote uma atenção especial. Depois, eu verifiquei que depois das obras de mudança da tubulação de água, algumas situações anômalas têm se verificado em algumas vias, né, em nossa cidade. Em especial ali no cruzamento da Prefeito Salviano com a Heitor Penteado, se você ver ali, parece que está afundando a via de rolamento. Mais acima, na Heitor Penteado, de frente ó, quase que ao Paulinho Drinks, também está acontecendo a mesma situação. Isso precisa ser avaliado, precisa ser verificado pela administração com a máxima urgência. Por quê? Porque pode implicar em acidentes, pode implicar em um dano maior, não só à via de rolamento, como também dos prédios contíguos a essas anomalias que estão acontecendo na via de rolamento. Então, entendo que deve ser checado se está com algum vazamento na água, deve ser checado o que de fato está acontecendo para que nós não venhamos a ter infortúnios em nosso município. Essas são as minhas palavras, muito obrigado, bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 914/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de construir um redutor de velocidade na rua IP, altura do número 80.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Apenas para fazer uma correção que não seria 80, é 800.
Sim, é bom arrumar então, né? Peço por... Antônio Romain. Próximo requerimento.
É o 915/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalação de bebedouros e placas de proibido passear com cães na pista de caminhada do Parque Linear Nascentes do Tibiriçá.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 916/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se procede o relato de que a ambulância não foi buscar um paciente na UPA.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, bom dia ao presidente da mesa, os que compõem, a plateia, os internautas, os vereadores. Bom, eu vou aproveitar o requerimento da vereadora Patrícia Marangão, que é muito oportuno, porque nós estamos tendo muita reclamação, as pessoas estão procurando a gente por conta da falta de atendimento da ambulância, tá? Eu tenho até gravações aí, ó, de pessoas que me ligaram e eu falei, posso gravar você falando? Pode. E o que ocorre?
Tem pessoas que estão ligando na ambulância. Semana passada eu precisei ligar para a secretária de saúde numa situação de uma criança que foi liberada 2 horas da tarde, era 8 horas da noite, estava lá em Marília, no Hospital Materno Infantil. Então, assim, eu vou estar dando um pulinho essa semana, eu e a vereadora Patrícia Marangão, no setor de ambulância, para ver o que está acontecendo. Eu, como munícipe, nem como vereador, tenho levado muitas pessoas à UPA. Os funcionários lá sabem bem disso e vê. Porque eu chego e com ocorrência de emergência. Já entro pelo portão lateral e já peço imediatamente que atendam. Tá? Fui acordado semana passada, mais uma vez, por falta de atendimento da ambulância. Uma criança também, a mãe me relatou essa semana, pediu ambulância, ligou 3 vezes. A ambulância não esteve presente no local. O que ela fez? Ligou na minha casa. Fábio, socorre eu. Minha filha está com 40 graus de febre, passando mal, já dei 3 banhos, a ambulância não vem, e eu fui buscar e levei. Então, assim, nós precisamos ficar atentos a isso para ver onde está a deficiência disso daí.
Posso pedir uma parte,
vereador?
Sim,
claro.
Nesse caso do requerimento que eu fiz, a mãe, ela colocou uma reclamação em um grupo e um dos motoristas, quando eu respondi que estaria fazendo o requerimento, um dos motoristas me procurou. E ele relatou o seguinte, que nessa noite ele estaria de plantão e que ele não recebeu esse chamado. Então a gente tem que ver como que funciona, se não é o motorista que recebe, se chega em determinado número, o atendente não passou, mas o que ele me relatou foi isso. Olha, eu não fui buscar porque eu estaria no plantão e não recebi nenhum pedido do atendente.
Sim, vereadora. Inclusive, o dia que eu entrei em contato com a Nathalie, até gostaria de agradecer a atenção dela, porque já estava fora do horário e ela me atendeu imediatamente, me retornou e resolveu, tá? Então, eu gostaria de agradecer a Nathalie por ter sido atenciosa e resolvido a situação. Porém, eu entendo que há um desencontro. Há um desencontro. E a Nathalie até pediu para que a família procurasse ela, para que fossem ouvidos. Né? Eu acho isso muito importante. E a família esteve com a Nathalie e a Nathalie deu toda a atenção que havia de ser necessária. Mas nós precisamos estar atentos para ver qual está sendo o problema, o desencontro. Então, eu e a vereadora Patrícia vamos dar um pulinho lá para dar uma olhada e os demais vereadores também deveriam dar uma passadinha assim que possível, dar uma perguntada, conversar. Tá? Era só isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado, um bom dia.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 917/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar cesta e tabela de basquete na quadra do Jardim Centenário.
Consulta o senhor secretário e senhor vereador inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 918/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de erradicar uma árvore localizada a rua Minas Gerais, de frente ao numeral 453.
Consulta, senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 919/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito que informe quando será instalada a academia da terceira idade no bairro Jardim Paulista.
Consulta, senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, bom dia. Bom, vou aproveitar o requerimento do vereador Rafael Frabete. Eu fiz esse mesmo requerimento, vereador, e a resposta que a administração mandou já está aqui, caso o vereador queira dar uma analisada depois, tá? Mas é só para dar uma reforçada que nós já temos a resposta do prefeito que está aqui na Casa de Leis, tá bom? Muito obrigado, bom dia.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente, que o vereador Rafael Frabete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Eu tenho um requerimento antigo do pedido dessa academia, acho que 2017 ou 2018 fiz esse pedido. E lembro que no vídeo do Cassiano, vice, ele comentou sobre a instalação dessas academias, que a gente, eu também erro, tenho me falado errado, academia do idoso, né? Não é academia do idoso, é academia da saúde, né? Academia ao ar livre, que se chama, que vem da matéria da saúde. E ele me ligou após eu ter feito o requerimento, conversei com ele, então vamos aguardar aí. É um pedido do pessoal do bairro que fizeram para mim lá em 2016, antes da eleição, quando eu visitei o bairro, fizeram esse pedido dentro daquela praça e assim que fui eleito, fiz o pedido, documentei esse pedido aqui na Câmara Municipal e estou torcendo aí para que seja instalado logo essa academia, porque o bairro ali carece dessa academia e de muitas outras coisas que ainda vamos pedir. Então agradeço aí o retorno do professor Cassiano, do vice, e vamos aguardar aí o andamento. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 920/2019, de autoria do vereador Rafael José Farabetti, solicitando ao prefeito que informe quais ações a municipalidade vem tomando em relação à castração de cães e gatos.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 921/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando à HBB informar a possibilidade de colocar o nome do senhor Lucas do Nascimento Moreira, falecido recentemente, vítima de acidente de carro, em alguma sala do Hospital São Lucas, como forma de homenagear esse importante trabalhador da saúde.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores
próximo
inscritos.
Requerimento.
É o 922/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito que informe se está no cronograma de obras o recapeamento da rua Gopi Barganeã.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 923/2019.
Pela ordem, autoria... senhor presidente.
Sim.
Gostaria de solicitar que o requerimento 923 fosse lido na íntegra, por favor.
Consulta os senhores vereadores se concordam que o requerimento seja lido na íntegra. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam. Está aprovado a leitura do requerimento.
Vê se o outro vai ser na íntegra também, já pega. Requerimento número 0923/2019, considerando ação civil pública ACP 00101115, dígito 74.2019.5.15.0098, movida contra a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça, Associação Hospitalar Beneficente do Brasil e Sociedade Beneficente Caminho de Damasco. Considerando que na referida ação, o Ministério Público do Trabalho afirma que foi elaborada uma fraude para rescindir os contratos de trabalho dos empregados da Santa Casa, com o pagamento de menos direitos a que fariam jus, livrando os terrenos à Irmandade da Execução Fiscal, isentando a HBB e a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco da responsabilidade trabalhista, por conta da sucessão trabalhista, e eximindo a Prefeitura de Garça pela certa condenação subsidiária no pagamento dos haveres rescisórios, considerando que em outro trecho o Ministério Público do Trabalho destaca como repreensível a conduta do prefeito de Garça ao indicar aos trabalhadores advogada para celebrar um acordo que atenderia ao seu interesse de dar quitação geral aos contratos, livrando a prefeitura de eventual responsabilidade subsidiária pelos haveres trabalhistas. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, oficie-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informa. Procede a informação de que o prefeito indicou a advogada para celebrar o acordo. Quem efetua o pagamento pelo trabalho da advogada, uma vez que esta é uma dúvida de vários funcionários da Irmandade? Sala das Sessões, 2 de setembro de 2019. Paulo André Faneco, vereador.
Consulta ao senhor secretário se há orador inscrito.
Informo que
O vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, o motivo desse meu requerimento é para que a gente busque uma maior transparência em toda essa questão que vem envolvendo hoje as rescisões dos contratos de trabalho com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e analisando a ação civil pública que foi lida na íntegra agora pelo vereador Marcão, a gente pôde observar que o Ministério Público é bastante contundente ao afirmar que, segundo a visão daquela instituição, do Ministério Público, teria acontecido uma fraude para que os funcionários tivessem seus contratos rescindidos de forma a receber menos direitos do que fariam jus. E ele coloca uma questão ali que eu acho que é importante que a gente busque uma resposta. Quando você conversa com qualquer funcionário da Santa Casa, nenhum deles sabe quem está pagando o advogado que está representando a categoria hoje. Então, tem uma advogada que os representa, pelo menos em tese, os representa, e eles não sabem de onde surgiu essa advogada, não sabem quem está pagando essa advogada. Então, é uma questão importante, é uma questão relevante, porque hoje é uma situação em que você tem funcionários de um lado, HBB do outro, Sociedade Beneficente Caminho de Damasco do outro e Prefeitura do outro. Então, são, vamos dizer assim, lados opostos em uma situação em que você tem que ter um advogado que esteja de fato te representando. E quando os próprios funcionários não sabem quem está pagando o seu advogado, é algo no mínimo curioso e algo que a gente deve buscar uma resposta. Então, o motivo do meu requerimento é esse. Eu coloquei apenas trechos que constam na ação civil pública e eu aguardo uma resposta do senhor prefeito, porque, segundo a manifestação do Ministério Público, quem teria feito a indicação da advogada teria sido o prefeito. E ainda em outro trecho, que não consta no meu requerimento, mas consta na ação civil pública, o Ministério Público dá a entender que poderia haver relação entre essa advogada e a HBB, que é hoje, que responde hoje por uma possível sucessão trabalhista e que faria com que ela herdasse todo o passivo trabalhista da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Então, por essa razão, não seria razoável que o advogado dos funcionários fosse alguém que, de fato, estaria representando a empresa que assumiu o hospital, ou então a prefeitura, ou então a própria Sociedade Beneficente Caminho de Damasco. Então, por uma questão de transparência, eu acho que essa informação ela deve vir a público. É preciso que se saiba exatamente o que está acontecendo em todo esse imbróglio que envolve hoje as questões trabalhistas dos ex-funcionários da Santa Casa, e por esse motivo meu requerimento, e eu vou então aguardar a resposta do senhor prefeito. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Na íntegra. Requerimento 924/2019, de autoria do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito que informe por qual razão houve diferença na devolução dos recursos do convênio da alimentação escolar estadual, passando de R$ 32.119,44 em 2017 para R$ 494.722,53 em 2018.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu volto à tribuna para tratar sobre essas questões que, aliás, debatemos em duas sessões aqui na Câmara, a questão da terceirização da merenda do Estado, né, realizada pela Prefeitura. E posteriormente, o prefeito andou divulgando em vídeos, em redes sociais, em outras matérias da prefeitura, algumas informações que me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, o prefeito afirma que com essa terceirização ele conseguiria uma economia de 600 mil reais. Ele informa que estaria devolvendo para o Estado 600 mil reais de recursos da merenda. E fala em exercícios anteriores, não especifica quais exercícios anteriores seriam esses. O que eu achei um grande absurdo, que a prefeitura viesse a devolver 600 mil reais para o Estado. Tanto é que essa informação, ela não foi passada nem no projeto que foi votado aqui, isso não constava na justificativa, nenhum vereador trouxe esse assunto dessa forma no momento que nós debatemos, e eu lembro aqui que nós debatemos o assunto durante duas sessões, né, de uma forma até bastante democrática, e posteriormente o prefeito divulga, o projeto foi aprovado, vereadores de oposição votaram contra, e agora nós vamos economizar 600 mil reais. Então ficou parecendo que os vereadores que votaram contra seriam contra uma economia de 600 mil reais. Mas eu fui então levantar toda essa questão. Procurei então os responsáveis pela administração passada e vi que a administração passada não devolvia 600 mil reais, de forma alguma. Então levantei os valores. Em 2013 não devolveu nem um real. Em 2014 devolveu em torno de 20 ou 24 mil reais. Em 2015, não devolveu nada. Em 2016, devolveu também em torno de 20 a 24 mil reais. Num convênio que hoje se aproxima de 1 milhão e 200 mil reais. Então, é natural que haja uma sobra de recursos no final do ano. Isso pode acontecer até mesmo por uma questão de processo licitatório. Você faz uma licitação, a empresa ganha com valor inferior, sobra dinheiro no final do ano e você devolve. Natural, não é nada de errado nisso. Agora, essa economia que ele diz de 600 mil reais, ela não existe. Ela não existe. Pelo menos até 2016, essa economia já acontecia. Então, porque a prefeitura não estava devolvendo 600 mil reais. A prefeitura utilizava todo esse recurso que vinha do Estado para o preparo da alimentação dos nossos alunos do nosso município. Então, o que me chamou mais atenção ainda foi analisando, então, os dados de 2017 e de 2018. Em 2017, a administração municipal, já em seu primeiro ano de mandato, devolveu 32 mil reais. Tudo bem, acho que um valor normal, aceitável, né, que se devolva um valor nessa ordem. Agora, em 2017, a prefeitura devolveu 495 mil reais. Então, quando ele está dizendo que ele vai economizar, porque ele não vai devolver mais agora, ele está falando em relação à sua própria administração. Em relação ao ano de 2018. Então, não vem falar, o prefeito está trazendo uma economia de 600 mil reais em relação aos exercícios anteriores. Espera aí. Eu não sei o que eles fizeram em 2018, que devolveram 500 mil reais para o Estado, que não gastaram esses 500 mil reais na merenda escolar. Eu não sei o que aconteceu. O meu requerimento, ele vem justamente nessa linha para que a gente possa entender o que foi que aconteceu. E eu nem questiono aqui os dados da administração passada. Eu estou falando dentro da própria administração dele. Se em 2017 ele devolveu apenas 32 mil reais, por que razão, em 2018, devolveu quase 500 mil reais? Alguma coisa aconteceu. Alguma mudança tem que ter acontecido. Ou então, houve um problema de gestão gravíssimo. Então, é buscando essas respostas que eu apresento esse requerimento hoje e vou aguardar também, aguardo ansiosamente, pelo posicionamento do prefeito. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos. Ah, desculpe. Informo, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Obrigada. Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa diretora, Senhor Totônio, que hoje aqui se encontra, seja sempre bem-vindo. Em seu nome, cumprimento os demais que aqui hoje comparecem. Bem, é um assunto que foi amplamente debatido nos últimos dias, até porque muitas pessoas acabaram questionando essa certa economia. E o que nos leva a entender que foi uma economia boa para o Estado, pró-Estado, não é? E prejudicial às crianças. Eis que se verificarmos essas últimas devoluções, como o vereador que me antecedeu aqui falou, percebemos que nos anos anteriores era cerca de 20, 30 mil reais. E isso é até normal da gente ter essas devoluções, esses apontamentos. Porque você pega um dinheiro que será investido na merenda, na alimentação, e o que a gente espera, o que uma mãe, o que um pai espera? Que todo esse valor seja usado, que as compras sejam feitas, que não falte nada nas cozinhas, nas despensas, porque se tudo for usado, obviamente que as crianças terão uma alimentação melhor. Então, na última semana, eu também fiz uma postagem e depois acabei me encontrando com um círculo de amigos, mostrei essas devoluções e eles acabaram, então, por entender que não seria uma economia, mas é a mesma coisa. Se você, na tua casa, você tem 1.000 reais para fazer compra por mês e você gasta só 500, você gasta metade, claro que você não está se alimentando tão bem como poderia se alimentar. Não está faltando comida, mas poderia ser melhor. Então, é nesse entendimento que nós chegamos e, claro, que também aguardamos a resposta do requerimento do vereador Paulo André para saber, então, o motivo, né, de ter devolvido esse montante e se houve algum prejuízo. Em relação à merenda, desde o mandato do ex-prefeito Cornélio, que eu gosto de fazer visitas à cozinha piloto, gosto de fazer visitas também nas escolas, nas creches, e a gente sempre observa os cardápios que são afixados na parede, a merenda que é oferecida, vez ou outra chegamos e percebemos que, olha, aqui o fogão está quebrado, estamos sem gás essa semana, mas a merenda está sendo providenciada. Então, o que eu quero deixar bem claro é que não houve falta de comida, mas muitas vezes falta de ingredientes e uma melhor qualidade. E devolvendo um montante desse, acho que não resta dúvida nenhuma. Vereador, quer uma parte, bacana?
Eu gostaria. O que eu fiquei em dúvida, eu não li a matéria, né? Eu só vi. Mas a questão é que ele devolveu esse dinheiro nessa gestão ou ele vai devolver com a implantação da terceirização? É isso que eu queria entender.
Não, ele já devolveu. Então, por exemplo, quando ele entrou, ele devolveu, acho que cerca de 30, 32 mil, né, Paulo André? Referente ao ano de 2016, mas devolveu em 2017. Eu me equivoquei? Sim, pode explicar.
Ele devolveu 32 mil em 2018, referente a 2017.
2017.
Em 2017 foi devolvido em relação a 2016, que foi 20 mil reais.
Então, valor irrisório praticamente, né, de 1.200.000, você está devolvendo só isso, praticamente pouco dinheiro. Então, foi bem usado, bem investido. Agora, se você devolve, viu, bacana, como ele devolveu, 490, quase 500 mil reais, então deixou de comprar.
Simplesmente uma parte, não é?
Sim.
Bom, eu acho que interessante era ver o número de alunos, né, que estuda na escola estadual, pegar o valor e dividir, né? Eu acho que a gente teria aí uma noção de mais ou menos quanto fica a alimentação por dia de cada aluno. Acho que aí dá para você fazer uma média do que a pessoa comum gasta, né, no
e
seu alimento
diário.
E
poderia ter sido usado, já que, né, o dinheiro estava aí, né?
Acho que isso seria interessante.
Obrigada,
muito obrigado.
Exatamente. Obrigada.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Bom dia a todos. Eu iria fazer um requerimento para a vereadora Patrícia, mas por conta do tempo não deu. Só uma parte. Era só para fazer uma observação. No ano de 2017, eu também fiz vários requerimentos em relação à alimentação escolar, não no sentido desse convênio do Estado, né? Mas uma observação em relação ao municipal. Sabemos que existe uma conta, alimentação, e vem um dinheiro carimbado para a compra dessa alimentação também, para a compra do município, né? E em 2017, meados de outubro, novembro, eu fiz vários requerimentos no sentido do que havia uma grande quantidade de recursos na conta da alimentação e não tinha sido gasto ainda com a alimentação escolar. E todo mundo sabe que quando chega ao final do ano e o dinheiro carimbado está na conta e não foi gasto, esse recurso tem que voltar para a sua origem, né? Ou seja, para o Estado, ou seja, para a União, senão é perdido. Então, se veio dinheiro para alimentação escolar, eu estava questionando muito por que não foi comprado e gasto, né? Ao prazo que já estava chegando ao final do ano, e esse dinheiro estava em conta, ao ponto de ser retornado para a sua fonte, e a prefeitura ter perdido, assim, né? Não é perdido, mas essa economia em si, ela foi em cima da alimentação escolar, as crianças, foi bem naquele período que estava todo mundo falando que falta de alimentação aqui, estava isso aqui, muitas questões em relação à alimentação escolar e a conta da alimentação escolar na Cozinha Piloto, com um grande recurso, em torno de quase 500 mil reais, se eu não me engano, né? Eu vou até procurei o requerimento, mas não consegui encontrar, e o dinheiro parado. Então, existe esse problema, de que acaso, dependendo de uma opção do prefeito, ou até por problemas de licitação, todo mundo sabe que existe também, se acaso chegar ao final do ano e o dinheiro não for gasto, esse dinheiro tem que retornar. Aí, não, às vezes é uma economia, às vezes não é uma economia, e por fim, nós estamos falando de um dinheiro que deveria ser utilizado e vem com esse fim, único fim, alimentação escolar, né? Então, eu gostaria de deixar claro aqui que, às vezes, não é somente na conta do Estado, mas no município também acontece.
Uma parte, vereador.
Pois não?
Importante aguardar a resposta do requerimento, porque o que pode ter acontecido em 2017, e como eu disse, e que teria sido um problema grave de gestão, de planejamento, é que a prefeitura tenha, por exemplo, gastado recurso próprio, entendeu? Ter gasto recurso próprio e devolvido o dinheiro para o Estado. Aí, você teria plena consciência de que teria acontecido um problema de gestão na Secretaria de Finanças do município. É uma das possibilidades que eu vislumbro. Pode ter acontecido isso, certo? Agora, caso contrário, é o que o vereador colocou mesmo, né? Quer dizer, pode ter... O que a gente tem que ver também é se houve um problema de gestão, de planejamento, ou se houve um problema realmente de não se gastar adequadamente e haver prejuízo na alimentação escolar.
É uma possibilidade, vereador, mas que eu me recordo, haveria uma quantidade excessiva de dinheiro na conta fundo lá da alimentação escolar municipal e esse dinheiro não tinha sido gasto. Então, não sei se poderia ter essa possibilidade de gastar todo o recurso da educação municipal e deixar o estadual, não sei. Vamos aguardar a resposta do seu requerimento.
Você me permite uma
pois
parte?
Não, vereadora.
Aqui é bem claro, olha, convênio da alimentação escolar estadual. Então, toda essa devolução é de convênio da alimentação estadual.
Sim, agradeço, vereadora.
Da municipal.
Mas eu coloquei esse ponto, vereadora, eu coloquei assim, aqui estava sendo discutido esse recurso estadual, mas eu lembrei que em 2017 eu estava lutando contra esse problema de ter recursos parados na conta municipal, na Cozinha Piloto. Né? Então, o recurso que veio que em verba carimbada é aquela que só pode ser utilizada para compra de alimento escolar. E fiz muitos requerimentos nesse sentido, recebi as respostas que havia esse dinheiro parado lá na conta para compra de alimentação municipal. Então, são dois casos diferentes, vereadora. Esse que ele colocou em relação ao estadual e esse que eu estou levantando que em 2017 havia dinheiro excessivo na conta de compra de alimentação escolar municipal. Foi isso que eu coloquei, era para fazer uma parte, mas ficou um pouco longo. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente Wagner, demais vereadores, eu acho sempre muito interessante todo e qualquer tipo de questionamento. E esta aqui, essa minha participação aqui na tribuna, vai ser uma das mais rápidas dessa legislatura, né, da minha. Pelo seguinte, eu poderia subir aqui e responder todas essas questões, porém não foi perguntado a mim. Então, a quem for indagado, que responda. E outro detalhe, eu só peço encarecidamente que, quando chegar a resposta, do mesmo jeito que foi lido o requerimento aqui, a resposta também seja lida na íntegra. É só isso que eu quero falar. Bom dia.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente. Vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Retorno à tribuna e também vou ser muito breve. Acho interessante, nós vereadores, nós temos que servirmos de balizamento para o executivo. Ninguém está aqui para caçar as bruxas ou mesmo tacar pedras em vidraças, mas sim entendo que a nossa função é de agregar valores, de buscar esclarecimentos, e nós seríamos levianos se estivéssemos somente torcendo para que não desse certo as ações do executivo. Estaremos lutando contra a nossa municipalidade. Por isso eu entendo que todo e qualquer requerimento que tem sido feito aqui objetiva realmente buscar subsídios para que no amanhã nós possamos traçar diretrizes melhores para que a nossa margem de erro seja cada vez diminuta. Então, por isso, eu entendo que todo requerimento ele tem esse objetivo. Na minha visão como parlamentar desta casa, eu entendo que nós devemos realmente atuar e buscar subsídios para que nós possamos dar direcionamento à política local de forma bem salutar. Então, essa é a minha visão. Estou externando ela e assim espero que a atuação de todos os demais colegas se pautem nesse sentido. Muito obrigado, bom dia.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores. Surgindo de trás da parede aqui, Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Como líder de bancada.
Senhor presidente, senhores vereadores, lembrando que o requerimento que eu fiz, eu consegui pegar aqui na casa, é o 906/2017, né, em relação à conta da merenda escolar. E só para trazer os dados aqui que eu realmente estava, lembrei, que foi exatamente isso mesmo. Que chegou no final do ano, né? E ainda na data de 17/10/2017, ou seja, quase para fechar as contas ali, a prefeitura ainda havia na conta da merenda, no federal, R$ 70.776 e na estadual, R$ 373.443. Então, foi exatamente isso. Chegou ao final do ano e havia uma quantidade excessiva de dinheiro ali, que não havia sido gasto durante todo o ano e havia sido enviado para a compra da alimentação e, por algum motivo, essa conta chegou ao final do mês com um valor excessivo de dinheiro. Então, era só isso que eu gostaria de colocar.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 925/2019, de autoria do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito que envie a esta casa a pesquisa de preço, cotação prévia realizada para definir o valor máximo a qual a Prefeitura Municipal de Garça estaria proposta a pagar em relação ao edital número 05/2019, referente à tomada de preços número 001/2019, visando selecionar a melhor proposta de menor preço para execução dos serviços de levantamento planimétrico, plano altimétrico para fusão de glebas rurais localizadas neste município.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 926/2019, de autoria do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito diversas informações sobre o projeto do distrito empresarial.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Paulo André Bertone Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Bom, retorno à tribuna esse requerimento, apenas para fazer uma observação, que na última semana, analisando uma postagem em uma página de rede social, eu vi uma manifestação do nosso secretário de Indústria e Comércio, Bruno Severino, por quem sempre tive grande respeito, e uma manifestação dele me deixou um pouco chateado até, e eu estou questionando ele para que ele possa se explicar melhor o que ele disse. Porque como é do conhecimento já de todos, na administração passada foi desapropriada aquela área na saída da SP294 para a implantação do distrito industrial. Aquela administração, então, concluiu o processo de desapropriação, elaborou um projeto, buscou aprovações, conseguiu as aprovações junto à CETESB e outras aprovações em órgãos competentes, realizou os projetos topográficos. Se você for lá, inclusive, já estão com as estacas já da as estacas marcando as ruas, enfim, havia um projeto ali em andamento, realizado pela administração passada. E a gente sabe que assim que essa administração assumiu, ela buscou fazer alterações, não sei se alterações ou se realizou um novo projeto, enfim, até aí não há nenhum problema, faz parte, mudou-se a administração, mudaram-se as cabeças, novas pessoas passam a gerir aquela situação, e até aí nada a opor, a gente apenas aguarda o desfecho, certo? Mas o secretário Bruno Severino fez uma manifestação dizendo que as alterações, né, ampliamos e melhoramos o projeto para melhor atender os interesses do município e não de antigos gestores. E eu quero entender o que ele quis dizer com isso. Quais seriam os interesses de antigos gestores que não eram interesses do município? Que é isso que ele está dizendo aqui, né? Para melhor atender os interesses do município e não de antigos gestores. Então eu vou informar aqui o secretário que o interesse dos antigos gestores era desde o início, desde a desapropriação, era desenvolver ali, era criar ali um distrito industrial para atender as empresas interessadas em instalarem aqui no nosso município. Era atender empresas que estão hoje aguardando uma área, era buscar novas empresas fora do nosso município para ali se instalarem, ou seja, os interesses dos antigos gestores eram o interesse do município. Não estou entendendo o que ele quis dizer com isso.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Então, o secretário, já tive várias visitas com ele lá, conversando sobre a questão de distrito industrial. Só para lembrar, nós temos quase, acho que uns 10 ou mais barracões fechados no distrito atual. E eu não vejo um artigo dentro da lei para retomar essas áreas que não tá atendendo o objeto. Tem empresa aqui em Garça, constituída, querendo um terreno já faz desde o começo da gestão que eu tenho lá. Até hoje, eles não conseguiram mandar um projeto aqui para transferir uma área que está parada lá, sem construção nenhuma. Então, Fala de gestão, gestão, mas gestão quando? Quando acabar o mandato? A gente não dá para entender essas questões.
Vereador, inclusive eu mesmo fiz um requerimento questionando uma situação de uma área que a justiça transferiu a posse para a prefeitura não se mexeu. A prefeitura foi se mexer. Ó, eu esperei 6 meses. A ação transitou em julgado pela retomada da área pela prefeitura. Eu esperei 6 meses para fazer um requerimento. Fiz um requerimento 6 meses depois perguntando, e aí, prefeitura, a justiça já decidiu que essa área deve ser retomada, deve voltar para o município. 6 meses depois, eles não tinham feito absolutamente nada, e depois que o meu requerimento entrou, eles pediram vista do processo judicial. 6 meses depois. Então, essa gestão, bacana, essa gestão, ela não existe. Tá? Essa gestão, ela não existe. Eu não tenho dúvida de que não existe. Lembrando que essa ação de retomada, ela aconteceu na administração passada. Foi concluída agora, mas ela aconteceu na administração passada. Uma área que tinha piscina e churrasqueira e não produzia nada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 927/2019, de autoria do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito que informe quantas cestas básicas foram distribuídas de janeiro a junho de 2019.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 928/2019, de autoria do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito que informe quanto a prefeitura já recebeu de recursos do MIT e o que será feito com esses recursos.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informa, senhor presidente, que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 929/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a limpeza da chácara localizada à rua 7 de setembro, 1025.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informa, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 930/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe se é de responsabilidade da prefeitura fazer a manutenção dos veículos do Corpo de Bombeiros do município.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, final de semana passado, a gente sabe que a cidade, né, em volta aí, muito fogo no mato, muito fogo aí nas fazendas, né, por questões das secas. Eu liguei no corpo de bombeiro para acionar, para que eles fossem até uma localidade que estava pegando fogo muito alto. Até na sessão passada eu falei aqui. E daí, como a demora era grande, eu fui até lá, pessoalmente, né? Porque o fogo estava chegando nas casas, para falar com os bombeiros. E eu fui relatado por um soldado lá, né? Que o corpo de bombeiros estava com os caminhões ali, alguns quebrados, né? Que eles não têm condição de atender todos os pedidos. E aí a gente fica naquela questão, né? Quando pega fogo, você vai aonde, né? Você tem que ir no bombeiro, né? Aí chega lá, você vê que eles não têm estrutura, que é isso que a gente viu em loco lá, que não tem estrutura, apesar do efetivo também ser muito pouco, né? Com relação a tudo que aconteceu esses dias aí, devido à seca, não só aqui, mas a gente viu notícias aí para o Brasil inteiro. Mas enfim, no momento desse, precisa se estruturar, né? A segurança, essas questões, tem que trabalhar com a prevenção, né? Tem que trabalhar, né, deixar uma estrutura antes para poder prevenir esses acontecimentos futuros. Então, eu estou fazendo esse requerimento para a prefeitura, não sei se é a prefeitura que é responsável pela manutenção, eu sei que combustível alimentação lá também para que a base seja instalada aqui, tem uma contrapartida do poder público, não sei se a questão da manutenção também mas se for, né, se for, precisa dar uma olhada bem rápido aí, porque esses dias atrás, boa parte aí, né, da nossa cidade estava correndo risco com relação a incêndios. Então, esse requerimento eu estou enviando para a prefeitura, já enviei também um para a corporação do Corpo de Bombeiro de Marília, que é responsável por Garça, para que tome providências com relação a isso.
Até no dia que eu fui lá, falei para o pessoal, bom, então a gente tem que se movimentar, porque até foi cobrado, né? Os vereadores cobrando segurança, né? E o Corpo de Bombeiros, foi isso que eu tive que ouvir, né? Falou, a gente está cobrando por segurança e o Corpo de Bombeiro também faz parte da segurança. E esqueceram um pouco do Corpo de Bombeiro aqui, o Poder Legislativo. Então, a gente, quando a gente vai cobrar, a gente também é obrigado a ouvir. E eu acabei ouvindo isso do pessoal. Então, a gente tem que fazer esse requerimento e também, né, olhar com bons olhos o Corpo de Bombeiro do município, porque trabalhar, né, do jeito que eles trabalham e sem estrutura é complicado, né? Porque além de apagar os incêndios, eles socorrem vítimas também de acidente, etc. Acho que o poder público também, através do executivo, tem que olhar melhor também para o nosso Corpo de Bombeiros, porque se realmente for de obrigatoriedade da Prefeitura Municipal, tem que ver isso urgente. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Solicitando ao comando do 10º Grupamento do Corpo de Bombeiros para que informe a possibilidade de realizar o aumento do efetivo policial do Corpo de Bombeiros da cidade de Garça. Informar ainda se há algum plano emergencial que vise o combate a queimadas. Este é o requerimento 931/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 932/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitando ao prefeito que informe a quantidade e o montante arrecadado com multas de estacionamento rotativo em nosso município nos anos de 2018 e 2019.
Consulta, senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento é o seguinte. Nós temos uma lei em vigor aqui, que ainda está em vigor, desde 2016, que é sobre o estacionamento rotativo do município. Onde nem a polícia militar, nem os agentes da prefeitura poderiam multar, né, na questão de valores e tirar os pontos da carteira. Porque a lei em vigor, a punição é 20 cartela. Né? Acho que todos sabem, hein? Acho que deve ter pago já, né, alguma vez, se não colocou a cartela, mas enfim, essa é a lei que está em vigor. Recentemente, né, o meu carro foi multado aqui, então observando essa lei eu entrei com recurso. Na primeira vez eles indeferiram e na segunda vez colocando, né, teve um munícipe aqui do nosso município, que em 2016 foi multado pela Polícia Militar, né, e como a lei estava em vigor, ele ganhou lá no CETRAN, tá, que é um órgão também que regulamenta essas questões de estacionamento rotativo, enfim. Ele acabou ganhando e eu coloquei o número da ação, que se encontrava também ali na Jari, e ele acabou deferindo o recurso, então, vendo que realmente seria irregular fazer essas multas de estacionamento rotativo aqui no município. Muita gente foi multada e muita gente está procurando saber, né, como que faz para ter o ressarcimento, porque muitas pessoas pagaram essa multa e perderam os pontos na carteira. Então, o que eu estou juntando toda a documentação, né, tem vários documentos. Várias pessoas já procuraram a gente, tem até um advogado já, né, que a gente está indicando para procurar, para entrar com ação de reparação, né, porque se a multa foi irregular e está aprovado isso, precisa de uma reparação, né, ou então a devolução do dinheiro e os pontos da carteira, no mínimo, né, no mínimo, né. Então a gente, observando, né, essas questões que acontecem no município, eu vejo que quando tem uma lei em vigor e o executivo desconhece, para aplicar essa lei, pelo menos o procurador jurídico que orienta, eu sei que são muitas leis que estão aprovadas e sancionadas aqui no município, mas tem que fazer essas observações, porque pode trazer algum dano, né, na questão do executivo. A gente vê você criando encargos, né, criando encargos para a sociedade, mas não se atenta às leis em vigor, né, que principalmente no caso do executivo tem que estar bem ligado a essas questões para poder fazer essas aplicações de multa. Estou enviando esse requerimento para saber quantas pessoas foram multadas, tá, que eu retornarei o processo para o Ministério Público porque na questão eu não tinha essa decisão já ganha, eu não tinha na ocasião, a gente enviou somente os artigos da lei que estavam em vigor e, enfim, ele não acatou porque não tinha essa decisão. Agora nós temos a decisão, tem os documentos em mão e outras pessoas que estão entrando também já com ações para reparação de dano e a gente vai encaminhar tudo isso ao Ministério Público para que seja, né, pelo menos devolvido o dinheiro que muitas pessoas pagaram aí irregularmente. O processo tem que ser, tem que ter todas as decisões, eu acho que é interessante, mas é o dever aqui da casa, né? Eu acho que o Poder Legislativo, ele tem que estar atento, que é fiscalizar, e eu acho que todos aqui devem fazer o seu trabalho, e principalmente observar as leis do município que estão sancionadas e que não estão sendo aplicadas aqui. A gente vê o montante de projeto que entra aqui todos os anos, muitos projetos, que nem o nosso amigo vereador, né, o Ademar Salvador, que a gente lembra aqui, projetos de gaveta, né, eles sempre falavam, esse daí é mais um projeto de gaveta. E é verdade, a gente observa que é verdade. Só que tem alguns projetos que são fundamental. Esse projeto da Zona Azul, né, era um projeto que traria mais arrecadação para a patrulha, porque esse é o objetivo da Zona Azul. Qual que é o objetivo da Zona Azul? É vender a cartela, né, para ser aplicado lá com o pessoal que faz o trabalho social da patrulha. Não tem outro objetivo. Então, essas 20 cartelas ajuda muito, né, e ajudou muito a patrulha. Eu acho que deveria ser aplicado isso. Não criar encargo para a sociedade que já não aguenta mais pagar tantos encargos e mais multa, e sendo aplicada irregularmente. Então vamos aguardar aí o número de multas para a gente poder estar enviando ao MP. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
O 933/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito diversas informações sobre a economia realizada pelo secretário municipal de Informação e Comunicação, senhor Fábio Bonassa, em sua pasta.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informo o senhor presidente que o vereador Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, voto aqui novamente à tribuna. A gente, no dia que o secretário esteve aqui, falando, né, passando as informações, não me lembro qual o vereador que fez a convocação, mas o que ele disse é que eu fiquei bem atento nas perguntas e nas respostas também do secretário, e uma observação importante que eu achei foi na questão, quando ele disse aqui em tribuna, que a sua secretaria conseguiu, através de alguns programas lá, economizar de 300 a 400 mil reais por ano. Eu achei uma economia, né, significativa, né, porque realmente 400 mil reais é um bom dinheiro, embora essa Secretaria de Comunicação, em 2009, ela foi criada, ela não existia, então a economia era maior, né, porque quando não existe, não se gasta, e aí ele veio aqui e disse que a economia era de 300 a 400 mil reais. Então, ele não disse, acho que detalhou essa economia, então estou fazendo um requerimento para ele enviar, né? Enviar aqui aonde foi economizado, o que era pago, o que não é mais pago hoje, porque daí a gente vai, né, ver o que realmente a secretaria gastava e o que a secretaria não gasta hoje. Uma economia de 400 mil reais é uma economia bem significativa. Então, eu quero... A gente fala, né? Falar é uma coisa, agora vamos mostrar os dados aí para que a gente possa realmente verificar se está sendo economizado esse recurso mesmo. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 934/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de preservar o cedro de cerca de 80 anos, localizado próximo ao cemitério municipal.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 935/2019, de autoria do vereador Marcão do Basquete,
que solicita que esse requerimento seja lido na íntegra.
Consulto aos senhores vereadores se concorda que o requerimento seja lido na íntegra. Se os que forem favoráveis permaneçam sentados, o contrário que se manifesta, está aprovada a leitura do requerimento na íntegra.
É o requerimento 0935/2019. Considerando o projeto arquitetônico da tão propalada Estação Ciência, que seria instalada bem no centro comercial da cidade, considerando que, pela importância dada ao projeto, logicamente que foi desenvolvido um amplo estudo e concebido um projeto pedagógico abrangente sobre todas as atividades executadas no local. Considerando que esse projeto pedagógico é o que nortearia o funcionamento do projeto, com as especificidades necessárias para cada campo de aprendizado oferecido aos alunos. Considerando, logicamente, que a administração 2013-16 tomou todas as precauções para a apresentação deste projeto, de tamanha importância para a comunidade estudantil de Garça. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado plenário, oficie-se ao excelentíssimo prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe o que segue. O projeto pedagógico da Estação Ciência, que mostra preocupação com os alunos, e não só com a aparência do prédio, possui quantos tópicos? Qual foi o profissional ou profissionais responsável ou responsáveis pela execução do projeto pedagógico em questão? Por este projeto, quantos funcionários estariam sendo alocados junto à Estação Ciência para o seu pleno funcionamento? Os mesmos seriam reconhecidamente especialistas em quais áreas? Quantos cargos seriam com gratificação e quantos comissionados, se for o caso? Enviar a esta Casa de Leis o projeto pedagógico para a Estação Ciência, para comprovação que realmente a preocupação era com os alunos e não apenas com o projeto arquitetônico vultuoso, em ponto onde sempre funcionou o comércio em Garça. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2019, vereador Marcão do Basquete.
Consulta o senhor secretário se há dos inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos. É o requerimento 0936/2019, de autoria do vereador Marcão do Basquete, que também solicita que o requerimento seja lido na íntegra.
Consulto aos senhores vereadores se considero que o requerimento seja lido na íntegra. Os vereadores que forem favoráveis, primeiro sentados, contrários, que se manifestem. Diante a manifestação do favorável, pode ler na íntegra.
É o requerimento 0936/2019. Considerando dúvida passada a este vereador sobre suposta remuneração a agente político com dinheiro do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, no período de 2013 a 2016. Considerando que tal questionamento feito por este vereador já foi levado a plenário em requerimento anterior, requeiro à mesa, na forma regimental e consultado plenário, oficie-se ao excelentíssimo prefeito municipal para que, através da Procuradoria-Geral do Município, e ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, para que, através da Procuradoria Legislativa, seja apresentado parecer jurídico sobre tal questão, tendo como cerne a indagação: agente político pode ser remunerado com dinheiro do Fundeb? Sala das Sessões, 2 de setembro de 2019, Marcão do Basquete, vereador.
Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Em votação global, os requerimentos. Peça atenção dos vereadores, fazendo favor, para fazer a votação dos requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluso a discussão e votação do requerimento e, havendo tempo ainda no grande expediente, demos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto da sua livre escolha e do interesse da coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada vereador. Consulta o seu segundo secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu não usei a palavra no requerimento do vereador Marcão, porque falava do projeto ali, e eu queria falar sobre a questão da desapropriação ali da antiga rodoviária. Eu acho que iniciou-se, né, na gestão de 2009, todo mundo lembra disso, né? O problema ali, primeiro, acho que todo mundo sabe que acompanhou a desapropriação, era com o pessoal que ficava ali desocupados, né? E isso era uma reclamação constante aqui na Câmara Municipal, que falava do pessoal que ficava lá todo dia, bebida, prostituição, drogas e etc. Eu acho que todo mundo, quem fazia parte, né? Acho que eu e a Patrícia só que fazia parte da primeira gestão, o pessoal sabe que esse era o objetivo ali. Mas só como ali era uma área particular, e a polícia era sempre acionada ali pelo pessoal que tinha o seu comércio ali, então ia lá, o pessoal saía. Aí, quando a polícia ia lá, o pessoal abandonava o local, depois a polícia saía, eles voltavam. Então, esse foi o primeiro problema que teve ali. Esse era o problema que incomodava os comerciantes ali. Então, a gente é bom voltar no início, né, da desapropriação. Aí, o Cornélio, no seu mandato, ele desapropriou a parte de dentro, né, a parte de dentro ali, e o pessoal continuou trabalhando ali naquela área. E depois, na gestão de 2012... O prefeito Faneco fez a desapropriação da segunda parte, tá? Da segunda parte ali, com recursos da educação. Porque a prefeitura jamais teria dinheiro no recurso próprio. Pode ser que tenha, né? Pode ser que no futuro tenha dinheiro no recurso próprio para desapropriar ali para outra finalidade, né? A gente, naquela ocasião, todo mundo sabe que o dinheiro da educação, o projeto inicial, é com objeto para a educação, porque foi desapropriado com o dinheiro da educação. E a prefeitura, ela não teria recursos próprios para desapropriar ali aquela área, para fazer comércio, por exemplo, né? Porque o objeto era a educação. O dinheiro era da educação, o investimento teria que ser da educação. Então não tinha como a prefeitura desapropriar com o dinheiro da educação e transformar em comércio ali. Então isso aí é um fato. Tanto é que você vê hoje, entra um projeto aqui na Câmara, que vai ser comprado ali, provavelmente, né, o prédio do antigo banco, com dinheiro da educação. Então lá também não pode fazer comércio. Se puder, faz comércio então. Então acho que é a notícia, tem que dar da forma, né, honesta, correta. Porque o que a gente ouve, né, não que eu sou contra ali ser comércio, eu sempre fui a favor do comércio, tanto é que eu era presidente da comissão de educação, fiz audiência pública, todos os comerciantes ali ficaram muito chateados de ter saído dali, né, de ter saído dali naquela ocasião, e porque tinha pessoas ali de 30 anos que trabalhavam ali, e daí houve várias manifestações com relação a essa questão da saída ali. Mas sempre fui favorável ao comércio ali. Nunca nessa tribuna eu ocupei falando que eu era a favor da questão da Estação Ciência. Mas também não sou contra, né? O que a gente tem algumas prerrogativas, né? São recursos que são aplicados em investimento no município, então a gente é contra a questão da localidade, se naquele momento ser Estação Ciência, mas também aprovado e aplicado o recurso, não teria como fazer outra coisa ali se o dinheiro fosse da educação. Então a gente vê que o objeto é o mesmo. O prefeito, ele optou por fazer o comércio ali, que é bom, né, mas está comprando com aqueles recursos outro prédio no centro da cidade também e aplicando o dinheiro da educação com relação à educação. Então não tem o que a gente falar aqui com relação a recursos carimbados. Então, o dinheiro é da educação, tem que ser aplicado com relação à educação. Então, acho que muitas informações, né, são distorcidas, né, muitas informações são distorcidas, debatidas por muitos ignorantes que não conhecem nem a origem do dinheiro e nem sabem o que fala às vezes, né. Então, acho que é bom a gente explicar bem certinho para a população. Os recursos da educação tem que ser aplicado para a educação. E o prefeito só transformou em comércio ali porque ele vendeu aquela área, retornou o dinheiro para a educação e agora vai aplicar em um novo prédio no centro da cidade, comprando com o dinheiro da educação para ser aplicado também na educação. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão solicitou uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Marangão.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Bem, hoje, durante a leitura de um requerimento de minha autoria, o vereador Fábio Policinani usou a tribuna e era sobre os casos de sarampo. E o Fabinho comentou que uma das unidades, né, a pessoa com suspeita, o poço teve que ser esvaziado e todas as pessoas, então, vacinadas em uma área ali de 4 quarteirões. E eu faço parte de um grupo aqui na cidade e recebemos a informação que hoje pela manhã houve um caso confirmado e que novamente a unidade foi fechada para bloqueio e todos que ali estavam terão que tomar a vacina, assim como moradores das imediações. E o intuito do nosso requerimento, na verdade, é que se o município, caso tenha vacina suficiente, que todos sejam imunizados conforme a necessidade, que cada um tenha sua caderneta de vacinação, alguns já foram imunizados, não precisam, mas tem muita gente que precisa tomar a vacina. A gente sabe que não é tomar hoje e já estou protegido. Não, tem um período também para que a vacina tenha efeitos e passe a agir no organismo. Mas então que todos que morem nessas imediações, que procurem suas unidades, né, saibam se precisam tomar a vacina, se se enquadram nas atuais necessidades e que sejam imunizados. Isso é muito importante, né? Afinal de contas, nós estamos aí com casos registrados aqui na nossa cidade e a preocupação dos munícipes vem aumentando. Então, era isso que eu gostaria de destacar. A gente sabe que muitos acompanham as nossas sessões, muito do que aqui é falado também é divulgado na imprensa, qual agradeço aqui a presença do Renato Caligari, repórter da Unirádio. Seja sempre bem-vindo, viu, Renato? Também o Rodrigo, que aqui está. Se eu não falar do Rodrigo, você imagina. Então, agradecer também ao Rodrigo. Mas que as informações importantes sejam sempre divulgadas. Obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Gostaria de fazer minhas considerações finais. Entrou nessa casa de leis o projeto 53/2019, que dispõe sobre os fundos de custeio do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do município de Garça e APEM e autoriza a migração de massas. Tema primordial, eu acho que é muitíssimo importante nós analisarmos, juntamente com os servidores públicos, juntamente com os seus representantes que aqui estão, juntamente com os representantes do SAAI, para que nós possamos avaliar, se necessário, com uma, duas audiências públicas, para que nós possamos aquilatar, avaliar se as alterações propostas merecem realmente aprovação ou não. Tema muito sério, digo, o servidor público tem que ter uma garantia de que hoje ele trabalha e amanhã, quando se aposentar, ele tem que receber. Para tanto, a necessidade de um instituto sadio, saudável, administrado com seriedade. Então, por isso, nós devemos, e peço a todos os vereadores aqui, que nós nos empenhemos a avaliar ponto por ponto, vírgula por vírgula, desse projeto de lei, para que possamos traçar o futuro dos pensionistas do IAPEM, para que nós possamos, com sabedoria, regrar a matéria, se for necessário. Se não, deixamos, ouvindo os servidores, ouvindo os interessados, nós devemos alterar ou deixar da forma com que hoje está. É uma matéria muito complexa, é um tema necessário de um aprofundamento no quesito conhecimento de toda a estrutura do IAPEM. Por isso, tomo aqui a palavra para que instar todos os membros dessa casa, para que nós possamos buscar subsídios, para que possamos avaliar realmente o projeto de lei 53/2019. E se for positiva a alteração, nós apoiamos. Se verificarmos que a alteração não vai beneficiar a saúde do IAPEM, não vai beneficiar os servidores públicos, devemos votar contrário a esse projeto. Por isso, fica aqui a minha palavra, exortando a cada um dos colegas para que possamos, desde já, analisar profundamente essa matéria postulada. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Eu utilizo a tribuna nesses 5 minutos finais apenas para complementar algo que foi dito pelo vereador Bacana em relação a essa questão de revitalização que acontece no município de tempos em tempos e que, por exemplo, na questão da rodoviária, o vereador Bacana colocou corretamente o que acontecia ali. Nós tínhamos uma área degradada, uma área onde aconteciam diversos problemas ali, como o vereador colocou, problemas de prostituição, problemas de alcoolismo, uma série de problemas ali. A hora que aquele prédio foi, que a prefeitura tomou posse daquele prédio, se vocês soubessem o que tinha de ligação, até esgoto clandestino tinha ali por baixo, tinha coisa ali que ninguém nem imagina, certo? Então, ali era necessário que se fizesse uma revitalização. Existia dinheiro aonde? Existia dinheiro para fazer aquilo? Na educação, dinheiro do QESI. Tanto é que nenhuma administração nunca cogitou desapropriar aquela área com recurso próprio, simplesmente porque não existe esse recurso. Eu cito alguns outros casos, e falo aqui do ex-prefeito Faneco, que as administrações, obviamente, acompanham muito bem. Nós podemos citar o caso do Mercadão, igualmente, uma situação de um prédio degradado, uma situação ali extremamente problemática, foi feita uma desapropriação e trouxe novamente aquele prédio a ser útil para a comunidade garcense. Ali a mesma coisa, nós temos o caso um pouco mais antigo, também do antigo colégio comercial, onde a prefeitura desapropriou para fazer ali, instalar ali uma biblioteca, depois o teatro municipal, depois a ENCA. Também era um prédio degradado, era uma área degradada, uma área que precisava ser revitalizada, e foi feito, e hoje é motivo de orgulho para nós garcenses. Aqui, poderia ter acontecido a mesma coisa. Nós temos a questão do antigo prédio do Frigos, também, uma área que também ficou por muitos anos abandonada. A prefeitura, então, gestão também do ex-prefeito Faneco, desapropriou e trouxe essa área novamente, tornou essa área novamente útil para a nossa cidade. Hoje tem uma grande empresa lá, a Garen, instalada naquela área. Então, são intervenções do poder público dentro das possibilidades financeiras, procurando alternativas para resolver problemas que nós temos no município. Agora, a atual administração faz a mesma coisa. Embora que eu deixe minha crítica, já fiz essa crítica várias vezes, criticaram que aquela área teria sido desapropriada com recurso de educação, mas agora fazem exatamente o mesmo, desapropriando um prédio, sim, que é um problema para o município hoje. É um problema. Por que não desapropria com recurso próprio? Por que não vai... Ué, a Estação Ciência não seria ao lado da biblioteca? Disseram que tinha até projeto pronto. Por que, então, que não desapropria aquele prédio do Banco do Brasil com recurso próprio? A resposta é simples, porque não existe esse recurso. Eu provavelmente não vou votar contra. Provavelmente eu não votarei contra. Embora, obviamente, ele será um outro projeto, porque o projeto da Estação Ciência, o projeto original, não cabe naquele espaço. Acho que se bobear não cabe nem o planetário ali naquele espaço. Mas tudo bem. Como eu disse, é uma outra administração. Mas percebam, criticaram e fazem a mesma coisa, e não que esteja errado, não estou dizendo que está errado, não. Acho que aquele prédio, a prefeitura tem que fazer uma intervenção mesmo. Logo que o Banco do Brasil saiu de lá, eu comentei, ali a prefeitura tinha que dar um jeito de comprar. Aquele prédio serve para quem? Serve para a administração municipal. E a prefeitura hoje vai comprar, com dinheiro da educação. Agora, vamos voltar um pouco atrás, então, e vamos dizer que um próximo prefeito ganha a eleição e diga assim, não, aqui não vai ter estação ciência, não, porque é do lado da avenida, muito movimento, é perigoso para as crianças, então nós vamos vender para um supermercado. Pode acontecer, né? Será que o Tribunal de Contas não vai... Opa, quer dizer que eles desapropriam tudo com o dinheiro da educação e depois vende? Foi simplesmente, foram esses pontos que eu levantei desde o início. Houve um motivo para desapropriar lá, que era a questão da revitalização. Havia um projeto interessante para ser colocado. Hoje, muda-se o prédio, mas o objetivo, a ideia é a mesma.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Desde o princípio, fui contra a Estação Ciência na Rodoviária Velha. Continuo sendo contrário àquela ideia que já passou. E eu dei aqui os meus motivos, por quê? Por ser um local a qual os próprios comerciantes pediam o comércio, em um local de difícil acesso para ônibus escolares, crianças, com perigo daquela rua ser muito movimentada. E continuo pensando igual. Já no prédio do Banco do Brasil, se a gente for parar para analisar, esse é o meu pensamento, eu vejo com outros olhos por alguns motivos, e vou pôr aqui os motivos. Eu critiquei muito lá a questão do estacionamento, e aqui a gente tem estacionamento interno. Pelo que eu tive de formação, cabe até 3 ônibus lá dentro. 3 ônibus. Que as crianças não teriam acesso nenhum à rua. É um portão. Então o ônibus entraria, as crianças sairiam do ônibus já dentro do projeto. Além dos estacionamentos externos, para as pessoas que forem utilizar, que poderia ficar de vaga segurada para aquele local. Além disso, resolve o problema que nós estamos tendo no prédio, que é a questão de pessoas morando e dormindo lá também. Então, queria aguardar o projeto do executivo para saber o que vai funcionar e como vai funcionar esse projeto. Queria dar uma analisada no projeto pedagógico junto com os vereadores também, porque, como bem salientou o vereador Marcão, para que não pareça que o importante é apenas o prédio, o projeto pedagógico é muito importante, já que a ideia é a utilização do local para estudos, né, para abranger mais conhecimentos, para que as crianças tenham essa oportunidade. O mais importante de tudo é o projeto pedagógico. Eu estou ansioso, então, para ver a intenção desse projeto pedagógico. Quanto ao local, para mim, totalmente diferente do centro daqui da Estação Ciência. Totalmente diferente. Aqui é uma área muito mais comercial, sem o estacionamento. Então, ônibus pararia onde? Ônibus pararia do lado da farmácia, Raia, na frente do Toyota, na frente dos outros comércios. As crianças desceriam naquela rua. Essa era a minha preocupação por questão do local. E também que todos os comerciantes do local, na maioria deles, pediam que ali fosse comércio para se manter a tradição comercial do município. Já o Banco do Brasil, um prédio até que encaixa no padrão moderno com que esse projeto exige. E o mais importante de tudo, tem estacionamento interno. Cabe ali o ônibus de 2, 3 escolas, sem a criança ter acesso à avenida, sem ter acesso à rua. E para quem procurar o projeto, para quem precisar chegar até o local, a logística é muito melhor, visto ser ao lado da avenida. Então nós temos ali estacionamento externo para os usuários do local e estacionamento interno para descer a criançada das escolas. Isso geraria mais segurança, pois fechando aquele portão as crianças não teriam acesso à rua, o ônibus pararia dentro do próprio projeto. O local me agrada, vamos aguardar aí as intenções. e ver o projeto pedagógico, que é o mais importante, o que se tratará nesse projeto. Além disso, todo o trâmite foi feito de forma correta, tudo que foi utilizado foi respaldado juridicamente, assim como o valor que está sendo empregado nesse local também vem da educação, ou seja, muito se falou no passado que a desapropriação teria que ser continuada, que era irregular, que daria algum tipo de problema, e a gente vê que resolvemos aí, se isso der certo, dois problemas. O do centro da cidade, onde nós teremos ali uma empresa trazendo empregos para Garça, aproximadamente de 40 a 50, e o projeto será enquadrado também em um prédio que está trazendo um certo transtorno para Garça. Então nós resolvemos dois problemas e o local, para mim, são distintos. Aqui nós não tínhamos estacionamento, não tínhamos acesso para que as crianças entrassem na estação sem ter que descer do ônibus na via pública. Lá nós temos principalmente o estacionamento onde cabem dois ou três ônibus que as crianças não terão acesso à via pública e por questão de segurança essa é a minha colocação. O projeto naquele local me agrada.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Bom dia. Encerro minha participação nessa sessão. Também ressaltando o que o vereador Reginaldo Parente colocou aqui, da importância desse projeto de lei número 53 de 2019 em relação ao IAPEM, né, e à autorização de migração de massas. Eu protocolei nessa casa um requerimento para o presidente Wagner para que use as suas atribuições de presidente e convoque uma audiência pública para juntos discutirmos o assunto do projeto, juntamente com os funcionários públicos. A comissão permanente que o projeto vai participar e vai ser o processo ali, eles podem solicitar, mas o presidente também tem autonomia de solicitar essa audiência pública, então entrei com um requerimento pedindo para que use a atribuição de marcar uma audiência pública. Por quê? O projeto é ruim? O projeto é bom? Só vamos saber depois de discutir, não é? Como muito é dito aqui, o IAPEM é muito complexo. Muito complexo. É de difícil entendimento. Existem muita coisa que acontece dentro do IAPEM que o funcionário público não tem o conhecimento, porque é realmente uma matéria de difícil acesso e difícil entendimento. Então, como que vai ter uma alteração? Que, ao meu ver, é uma alteração grande, eu acho que informação nunca é demais. Se é para o bem do funcionário público, que venha aqui o superintendente do IAPEM, que venha aqui um responsável do projeto que apresentou, representando a prefeitura, e expõe o seu ponto de vista, né, se é bom ou ruim. Nós não sairemos perdendo como audiência pública, porque o funcionário público terá voz, né, agradeço aqui a presença do Toton e do Sidney também representando o sindicato. O sindicato seria um bom grupo para estar participando da audiência pública, para a gente poder ouvir o posicionamento do sindicato em relação ao projeto, se ele é favorável, se ele é contrário, né? E acredito que nós só chegaremos a esse ponto se sentarmos todos juntos para conversar. Aí fala assim, ô Pedro, você acha que é ruim, acha que é bom? Hoje eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu também necessito de mais informações, eu também necessito de mais esclarecimentos de pessoas que têm mais conhecimento do que eu na causa, para eu poder formar minha opinião, né, e ter o meu voto. Então, fico aqui deixando claro que, na minha visão, nós temos que discutir o máximo possível esse projeto de lei. Então, aguardo o presidente Wagner, e está na mão dele agora marcar ou não, né, ou justificar o porquê não, dessa audiência pública. Porque o funcionário público, ele tem que ter
todo o acesso a essa informação. E às vezes nós voltamos aqui, a sessão no período da manhã, os funcionários hoje estão trabalhando, eles não têm muito acesso do que está acontecendo, e se fazermos uma audiência pública no período noturno, onde que todos podem estar presentes, acredito que se o projeto for positivo, até eles sairiam daqui felizes.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Não, apenas para dizer que esse projeto, ele não é de interesse apenas dos servidores públicos, obviamente que é também, mas não é apenas. Por quê? Porque a gente sabe que a prefeitura, ela é responsável pelo pagamento dos aposentados, mesmo que o IAPEM venha quebrar. Então, se o IAPEM um dia não tiver condições de honrar com esse pagamento, isso recai sobre a prefeitura. Então, é um projeto importante e diz respeito a toda a sociedade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Então, agora, aproveitando a presença do presidente Wagner, então, reforçando, estou entrando com um requerimento para o presidente para que use suas atribuições para convocar uma audiência pública para discutirmos esse assunto em relação ao projeto 53/2019, de grande interesse dos funcionários públicos, que é o projeto do IAPEM. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa solicitou uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Bom dia a todos, mesa diretora, nobres colegas, público aqui presente e os internautas. Bem, neste momento eu quero só convidar a todos e a população que, em nome da administração municipal, convidar a todos a prestigiar o ato cívico de abertura da Semana da Pátria, que será realizado no dia 3 às 9 horas, em frente ao Paço Municipal, e também a honra de convidá-los para prestigiar o desfile cívico, que será realizado sábado, 7 de setembro, a partir das 9 horas, na Rua Carlos Ferrari, sendo a localização do palanque, no cruzamento da Rua Sargento Wilson. É um momento de civismo, né, a valorização dos atos de civismo de nossa cidade. Então, prestigiem, é um momento de muita de família. É um evento gostoso onde toda a população deveria participar. Muito obrigada a todos, uma boa semana.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores, Cris.
Informo, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhores vereadores, público que nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores, público presente aqui no plenário. Todos aqui são testemunha que desde 2017, eu sempre friso isso, como o único vereador que é funcionário público municipal, travo uma batalha com os assuntos referentes ao IAPEM. Desde 2017, já convoquei diretor superintendente, diretora superintendente interina, presidente do conselho, centenas de requerimentos, né? Falando no sentido ilustrado, centenas de requerimentos, apresentei até um voto de repúdio a forma com que é dirigido o IAPEM. E agora chegou esse projeto, e como num passe de mágica, eu já vi nesse fim de semana, agora todo mundo se interessa pelo IAPEM. Agora todo mundo se interessa, chegou o projeto aqui. Até então, de 2017, só trataram de defender o IAPEM. Agora virou assunto de interesse de todo mundo. É impressionante. Impressionante. Tem vereador que ocupou aqui a tribuna e falou: ah, se for ruim esse... Eu sou funcionário público.
vou estar votando um projeto que seria ruim para o funcionalismo público. Primeiro, procure saber o que é esse projeto do IAPEM. Qual a ligação dele com os funcionários? Antes de subir aqui e falar bobagem. Procure saber o que é esse projeto de criação de fundos de manutenção do IAPEM. Procure saber o que é fundo financeiro, fundo previdenciário. Procure saber o percentual que vai para cada um, o que está sendo proposto. Procure saber onde entram os funcionários nisso daí, antes de subir aqui e falar bobagem. Pois não.
Obrigado pela parte, vereador. O senhor é favorável à realização de uma audiência pública?
Eu não sou favorável à realização de uma audiência pública, porque eu enxergo simplesmente nisso daí o fato de enrolar a aprovação desse projeto. Todos nós fomos convocados a várias reuniões no IAPEM. Quem que compareceu? Quem que não compareceu?
Pela ordem. Pela ordem. O Rafa, faz favor, mais baixinho um pouquinho, está atrapalhando mais. Então.
Todos foram convidados para reuniões e esclarecimentos. Quantos apareceram? E agora, como num passe de mágica, audiência pública? É isso que eu pergunto. Teve chance de perguntar, foram 3 anos. Me acompanhasse nessa luta. Essa luta não é minha. Não é minha. Não é uma luta. Só que do mesmo jeito que eu parti para cima, ninguém mais foi.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador Parente.
Não seria sensato ouvir os interessados?
E quais seriam os interessados? Você leu o projeto?
Não, deu entrada hoje, o vereador. Como que
não, mas desde a sexta-feira, você teve o fim de semana para ler o projeto na íntegra.
Entrada, virou debate.
Ué, você recebeu.
Sei, mas é por isso que eu estou. Eu acho que nós temos que buscar subsídios.
Ué, não deu tempo de ler? Com você eu vou querer discutir na íntegra isso aí, né?
Não, mas eu acho importante nós ouvirmos... Pela ordem, segue a parte certinho, tá bom? Fala para a gente, depois ele...
Por isso que eu acho interessante nós discutirmos...
Mas você não teve chance antes de discutir?
Mas eu vou discutir com quem tem interesse.
E quais são os interessados?
Os servidores, o executivo, todos são interessados.
Pelo jeito, você não leu. Para afirmar isso daí, você não leu. Olha o nome do projeto. Procure saber, tá? Então é isso que eu falo. Agora todo mundo vai no embalo, né? Porque envolve muita gente, é claro.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Fábio Policinani, solicitou da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez, bom dia. Eu só levantei porque eu fiquei prestando bem atenção aqui no que o nobre vereador, a colocação que ele fez, e é óbvio que eu vou me levantar e vou me pronunciar. Como que não? Se trata-se do garantia do Fundo Previdenciário Funcionário Público, se trata-se de alterações de regimento interno do IAPEM. Nós somos eleitos e estamos aqui para defender.
Não é nada disso.
Tá, vereador, na sua vez você fala. Eu não tomei nem pedi a parte na sua palavra. Então, por favor, silêncio. Agora, presta atenção. Ah, mas você não teve tempo. Eu mesmo não tive tempo. Trabalhei o final de semana inteiro. Ai, que gostoso. Não tive tempo de ler. Vou ler hoje na minha casa. O projeto entrou para deliberação. Então, assim, eu achei muita falta de respeito com o vereador Reginaldo Parente, muita falta de compostura, tá? E toma as dores dele mesmo, de qualquer um dos vereadores aqui que for ofendido. Agora, nós não somos obrigados... Ah, não é assim não, vereador. O senhor me perdoa, mas não é assim não. Não é dando patada nos outros, não. A gente tem que saber chegar, conversar, falar com a pessoa. Agora, nós temos... que ter compostura, nós representamos a população garcense. Vamos ler, vamos se interessar sim pelo assunto, com toda certeza.
Uma parte, vereador.
Sim.
Obrigado pela parte. Eu também não sei onde está o problema de fazermos uma audiência pública para que o projeto seja esclarecido, né? A questão de discutir ou não discutir, a partir do momento que veio para a Câmara, então, já que não tem que ter discussão, não passa pela Câmara Municipal. A partir do momento que o projeto entra aqui, nós temos que discutir de todas as maneiras possíveis esses processos, incluindo audiência pública, porque, primeiro, o maior interessado disso são os funcionários públicos, né? O sindicato e tudo mais. Se eles não puderem participar e não puderem acompanhar quais são essas alterações do projeto, eu acredito que nós estamos no lugar errado, então. Aqui não é lugar de discutir o projeto de lei.
Sim, com certeza. Eu só gostaria... Só concluir uma parte, vereador, já dou a parte. Nós temos aqui o Tonho, que está aqui, ó, Totonho, sentado aí, junto com seu companheiro de trabalho. Eu só queria saber, você já leu o projeto? Você sabe o que aconteceu? Ah lá! Então é isso aí, gente! Se nem o sindicato tem conhecimento de nada, a gente precisa sentar, precisa conversar, não é assim não.
Se permite uma parte, vereador.
Precisa ter audiência pública sim, o povo precisa saber, e eu vou convocar em Facebook, rádio, rede social e vou sim. Pois sim, a parte, vereador.
Não, o que eu gostaria de dizer, até o vereador Marcão, ele citou aí, se não leu ou que não leu, isso daí é, cada um tem os seus motivos porque não leu, né? Outra questão é, o assunto IAPEN é um assunto complexo. Né? Tanto é que lá tem conselho, lá tem o pessoal ali há muitos anos que determina as regras ali. Então, essa discussão do IAPEN, ela é uma discussão desde 2009. Eu sou vereador em 2009 e teve vários problemas do IAPEN. A prefeitura chegou a perder até uma certidão aí de recursos da CRP. Entendeu? Agora, falar que eu entendo, eu seria até... Né, muito convencido de falar que eu entendo o IAPEN. O vereador deve entender, porque ele discute aqui todas as sessões, ele deve entender muito bem. Mas a questão é, 140 milhões de reais, 140 milhões de reais. Pergunta para qualquer um que lhe aplica dinheiro aí, para transferir de um banco para o outro, quanto que ganha a comissão? Pergunta aí, vai perguntar. Tá? Todo mundo quer, qual banco que não quer dinheiro? Mas enfim, essa é uma questão que a gente tem que discutir no momento oportuno.
Sim,
muito obrigado,
vereador. Agora, só concluindo, eu também penso que tem que ser feita alterações. Não discordo do vereador, você entendeu? Eu concordo que há necessidade de, com o passar dos anos, se façam algumas alterações. Mas todas as alterações, elas têm que ser feitas uma análise correta, chamado sindicato, conversado com o presidente do sindicato, e não está sendo feito isso. Eu já fui ali conversar com o presidente do sindicato. Não foi conversado, o sindicato não sabe o que está acontecendo. Aí ele veio aqui hoje achando que o projeto ia ser votado. E aí? Então, assim, peço ao prefeito aí que chame aí o presidente do sindicato, chame aí o pessoal e vamos esclarecer esse assunto para podermos fazer uma votação bem consciente. Tá bom? Muito obrigado a todos, um bom dia.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para o novo turno de discussão pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada permitidos à parte. O orador poderá discorrer sobre o assunto da sua livre escolha ou de interesse da coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo Faneco.
Bom, o assunto IAPEN, eu discordo que apenas um vereador se interesse por esse assunto. Inclusive, eu me interesso por esse assunto, não é nem de hoje. Eu me interesso por esse assunto até mesmo antes de ser vereador. Se vocês procurarem postagens minhas em rede social, lá para 2010, 2011, 2012, vocês vão achar postagem minha em relação ao IAPEN. Quando naquele mandato não se pagava nem a cota patronal. Depois, fazia parcelamento e não honrava o parcelamento. Então, eu me interesso pelo assunto, entendo um pouco do assunto, porque realmente não é um assunto fácil, é um assunto bastante complexo, é bem complicado, mas sempre busquei entender. Entendo muito bem o que é o fundo previdenciário, o que é o fundo financeiro. O projeto atual, ele entrou na casa, salvo engano, na sexta-feira. Eu ainda não tive a oportunidade de analisá-lo com mais calma, não tive a oportunidade ainda de analisá-lo e trazer até o jurídico da casa, trazer até o nosso próprio contador da casa para analisar as questões contábeis, para analisar as questões legais. É muito complexo o assunto, não é simplesmente, olha isso aqui, vamos aprovar. O Ministério da Previdência é outra parte envolvida. Nenhuma alteração que você faça nessa questão de segregação de massas do IAPEN pode vigorar se não tiver aprovação do Ministério da Previdência. E eu até relembro a todos aqui, a vereadora Patrícia vai se lembrar, nós cometemos um erro na administração passada, porque o prefeito encaminhou um projeto para a Câmara antes de ter aprovação do Ministério da Previdência. O jurídico da casa aqui apontou, o jurídico da prefeitura discordou, houve uma discordância na época, nós votamos, aprovamos, depois nós mesmos, e eu falo por mim, a hora que eu conversei com o jurídico aqui, o jurídico me provou, me mostrou que eu estava errado, eu fui o primeiro aí no prefeito falar, tá errado, e ele foi lá e vetou o próprio projeto para consertar. Foi no Ministério da Previdência, conseguiu a aprovação e depois mandou o projeto para cá novamente. Esse projeto que entra agora, ele tem aprovação do Ministério da Previdência? Eu não sei se tem. Não sei. São alguns questionamentos que nós vamos ter que fazer o Executivo. Precisamos analisar tudo isso. A questão ela é muito complexa. E eu repito o que eu disse numa parte que eu solicitei ao Pedro, que não é o interesse apenas dos servidores públicos municipais. Porque se amanhã o IAPEN não tiver condições de honrar com o pagamento das aposentadorias, a prefeitura é responsável. E ela vai ter que pagar. A gente tem o caso de Marília. Marília não tem um real no fundo lá hoje. Só se agora, recentemente, pode ter feito algumas alterações. Daí pode ter alguma coisa, mas... Em Marília, quem paga os aposentados é o caixa da prefeitura. Por quê? Por administrações irresponsáveis que passaram por lá e detonaram com o caixa do IPREM, lá de Marília. Detonaram com o caixa do IPREM. Então, quando a gente, muitas vezes, utiliza aqui a tribuna e defende a gestão do nosso instituto, é porque nós temos hoje lá mais de 140 milhões de reais administrados. Pode não ser perfeito? Ninguém é perfeito. Pode não ser perfeito? Pode ter falhas? Pode acontecer? Pode, não estou dizendo que não. Mas não dá para comparar a situação do nosso instituto com o instituto de outras cidades. Instituto de Lins quebrou. Instituto de Maria quebrou. Por quê? Por administrações irresponsáveis que passaram por essa cidade. E não foram administrações ruins do instituto. Foram prefeitos que passaram e foram irresponsáveis, trabalharam em cima desses institutos de forma irresponsáveis, politiqueira, e esses institutos quebraram. E quem paga a conta hoje dessas aposentadorias é a população, que está pagando de novo, né? De certa forma. Então, todo cuidado para qualquer projeto relacionado ao IAPEN é pouco. Todo cuidado é pouco. Eu não sei se eu sou a favor ou contra o projeto. Como disse, não tem informações ainda. Não tem informações. E é um assunto que interessa, sim, a todos nós. Agora, o projeto entrou sexta. Exigir que eu tenha um posicionamento hoje? Não dá. Obrigado.
Consulta, senhor secretário Seabra, da Luz Cristo.
Informo, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabete solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Falar rapidamente sobre o projeto do IAPEN, que deu entrada nessa casa para ser deliberado hoje, que aparentemente o nervosismo vem de todas as partes. A gente tem que ter um pouco de calma, entrou para deliberar. Né? Entrou para deliberar. Totonho, que está aqui, acabei de conversar com ele, pessoal do sindicato, entrou para deliberar. Porque se hoje não passa a deliberação, toda a discussão também seria inútil. Né? Então entrou para deliberar. Vamos acalmar os ânimos?
Uma parte, vereador.
Concedo.
Exatamente, justamente para você ver como a questão é de diálogo, ninguém votou contra que o objeto fosse deliberado, né? Se nós fôssemos, se houvesse alguém contra já de imediato, teria votado contra se tornar objeto de deliberação, e então, isso não aconteceu.
Isso, então vamos discutir o projeto. Vai passar nas comissões ainda, vai passar na comissão do vereador Reginaldo, vai começar a passar na nossa comissão ainda, então a gente vai discutir sobre isso. E o Totonho, que ele fique tranquilo, que ele veio, acho que preocupado, que ia votar hoje, não, entrou para deliberar. A partir da deliberação a gente discute o projeto, porque se não delibera, o que a gente ia adiantar chamar o sindicato, chamar os colegas, chamar... Não adiantava, então entrou para deliberar. Vamos discutir o projeto agora com calma, com essa calma, óbvio que tudo dentro da Câmara Municipal precisa de uma certa urgência, não é aquela calma que a gente tem que ser tomada uma decisão, também não vai ser para enrolar a decisão, que ninguém aqui vai fazer isso, tenho certeza absoluta, então vamos dar continuidade no projeto a partir de agora. Eu li o projeto, entendi uma coisa que ficou muito clara, vocês disseram que o projeto é complexo, realmente, o IAPEN é complexo, mas se vocês lerem o projeto, a partir desse projeto, se torna um pouco mais claro. Eu entendi a partir desse projeto. A divisão dos recursos, a divisão dos caixas, o financeiro, do administrativo, do previdenciário, está sendo dividido, está sendo implementado aqui, para mostrar para a gente que tem o, não tem o conhecimento total da história, como vai funcionar. Ficou muito mais fácil de compreender através da entrada do projeto na Câmara. Então leiam o projeto que vocês vão ver, que é realmente para simplificar a situação. E na minha opinião simplificou, ficou mais fácil para eu estar entendendo o projeto a partir de então. Era isso que eu tinha para falar a respeito desse projeto. Vamos aí estudar.
Deixa uma parte, vereador.
Se for rápido, sim, que eu tenho mais, mais um assunto.
Assim, o projeto provavelmente vai passar pela sua comissão também. Poderia sair da sua comissão a solicitação da audiência pública?
Vereador, agora quem está nervoso é o senhor. Deixa eu ver o projeto. Deixa eu ver a intenção do projeto. Deixa eu ver qual que é o motivo e o porquê de uma audiência pública ou não. Se eu achar que tem que fazer uma audiência pública, a gente pede audiência pública. Agora o senhor está um pouco acelerado, então vamos com calma. Acabou de entrar, deliberou hoje. Vai passar na minha comissão, vai passar na sua, na comissão do Reginaldo. Né? Então agora a calma que vocês pediram aqui, eu te peço, calma. Tenham calma, vamos estudar o projeto. Se vocês lerem o projeto e não agirem com política e sim com entendimento, vocês vão ver que é para simplificar. Isso eu tenho certeza, porque eu que não tenho conhecimento técnico, vi e ó... Continuo lendo e continuo questionando, porque não é simples realmente, mas passa a ser um pouco mais claro a partir desse projeto. Ok? Fabiano, eu gostaria que você colocasse as imagens, por favor. Eu gostaria de agradecer ao executivo de forma rápida, o secretário de trânsito, o professor Cássio, o Eduardo do trânsito, o Paulinho, tá? O Silvio do Obras, o prefeito João Carlos ter atendido esse pedido. Esse pedido é muito antigo. Volta, por favor, Fabiano. A lombada da entrada da cidade lá, de Álvaro de Carvalho. Os caminhões entram ali numa velocidade absurda. Temos uma escola bem na frente. E adianto, aprendi como vereador que não basta apenas fazer o requerimento. É ir lá, é cobrar. Eu levei 4 ou 5 moradores que me pediram a lombada até o departamento, porque a princípio o departamento não entendia que ali seria necessário uma lombada e sim uma um semáforo. Eu discordei, levei as pessoas até lá, levei acho que 4 ou 5 moradores, falei com o prefeito, fizemos reunião, falei com o Eduardo, falei com o Cássio e graças a Deus aí o entendimento que ficou foi dessa lombada. Fico muito feliz porque dizem que é um pedido de muitos e muitos e muitos anos na entrada da cidade. Pode passar. A outra lombada, quero agradecer também, da mesma forma, o Cássio, o Eduardo, o João Carlos, Paulinho, o Silvio do Obras e todos os funcionários. De frente à Padaria União, nós temos ali a escola e todas as mães que nos conhecem paravam e pediam, Rafael, a lombada ela foi feita errada no passado, porque ela foi feita depois da escola, para quem desce. E a lombada seria interessante que fizesse antes da escola, para inibir a velocidade de quem desce. Então, está aí um pedido de mais ou menos uns 2 anos e está sendo realizado agora na Maria Isabel, na frente da Padaria União. Então, agradeço aí ao Executivo, o Secretariado, ter atendido esse pedido da população, porque eu só passo aqui o que a população me pede. É um pedido deste vereador, porém, quem fez o pedido foi a população. Muito obrigado, vamos aguardar, vamos discutir esse projeto do IAPEN, todos nós juntos, e as comissões agora vão ter acesso ao projeto. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores, Cris.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou a palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Retorno à tribuna aqui para esclarecer que quando o projeto entra para deliberação, certamente vai haver uma ampla discussão, razão pela qual, e ante a complexidade do assunto, certamente não teria o porquê de eu me aprofundar antes da deliberação.
Segundo, eu gostaria de esclarecer que jamais estaria aqui fazendo politicagem. Faço sim a política, que é gerir bem, administrar bem os interesses públicos, os interesses da comunidade. Jamais serei leviano de, como eu disse aqui, pré-julgar ou fulminar qualquer tipo de projeto que venha aqui sem uma apreciação acurada, bem abalizada realmente com elementos. Por isso eu espero aqui que a minha comissão, já vou conversar com os vereadores para que nós tenhamos a audiência pública, se não eu espero que o presidente atenda ao requerimento do vereador Pedro Santos para que possamos buscar os elementos necessários, tenhamos pleno conhecimento da matéria e aí sim possamos nos posicionar. Com relação aos demais assuntos, acho que é importante o debate, sempre com respeito, sempre com cordialidade, porque nós temos o único objetivo de buscar o interesse público. Muito obrigado, bom dia.
Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu nem ia usar a tribuna, mas questão que o Marcão até comunicou, falou, não, eu quero discutir com você o projeto, né? Então, viu, vereador Marcão, eu queria falar para você, o Marcão, você falou que queria discutir comigo o projeto, então eu queria falar para você, não, eu só queria falar para você que eu não entendo mesmo, de verdade, eu entendo algumas coisas do IAPEI, mas o senhor é um conhecedor da matéria. E o projeto eu não li, não tive tempo. Tá? Não, eu só estou falando para você. Ah, não, não há calor da discussão. Mas eu queria falar para você, Marcão, que eu costumo ouvir. Tá? E se você tiver qualquer dia desse aí disponível, e eu tiver também, a gente pode marcar uma reunião, você explicar para mim, e se o projeto for bom aí pro funcionalismo público, eu votarei favorável sim, tá? Eu não falei que eu ia votar contrário, não. Eu só disse que não tive tempo para ler o projeto, só isso. Então eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço. Mas eu estou disposto sim, viu, vereador? Eu sei que você é uma pessoa que luta bastante aí com relação ao IAPEN, faz seus pontos críticos aí, e é um dever mesmo, eu concordo plenamente. O que tiver errado, a Câmara tem que corrigir, tá? Em qualquer segmento. E eu estou à disposição, né? Se você tiver algum tempo aí, qualquer dia desse, se não for assim, um tempo muito grande e eu estiver disponível, eu gostaria que você me explicasse melhor sobre esse projeto. Eu te agradeço. Não, não precisa, Marcão, está tranquilo. Agora, eu queria falar também aqui e aproveitar que o vereador Paulo André está aqui, tá? Então, de uma coisa eu não sou ignorante, de uma coisa isso não me pega. Vamos supor que você tenha, não vou falar 140 milhões, vamos supor que uma pessoa particular, tenha 40 milhões para investir. Então eu pergunto para o Paulo André, que é um economista, quanto uma pessoa ganha de comissão para transferir de um banco para outro? Vamos supor, eu sei que a prefeitura vende a folha de pagamento aí, que eu não sei nem, mais ou menos, alguém, mais ou menos, não vou falar aqui, eu desconheço a folha de pagamento da prefeitura, mas eu sei que a prefeitura já vendeu para o banco aí, já vendeu. Vamos supor que uma pessoa particular tem 40 milhões, vou falar nem 140, quanto que você ganha para transferir de um banco para o outro? 40 milhões de reais. Um exemplo, você que é um... que fica, convocando as pessoas aí, eu sei que você é o economista, né, para investir o seu dinheiro. Vamos supor que o cara, eu estou no Banco do Brasil, quero transferir para a Caixa. Quanto que mais ou menos ganha numa corretagem essa daí?
É uma parte?
Boa, pois não.
Então, vereador, em relação a esses bancos oficiais, esse tipo de banco, eu não tenho conhecimento, mas como o vereador sabe, eu trabalho com...
Você tem um exemplo aí.
Eu trabalho com corretora independente, com fundos de investimentos independentes, e obviamente que quem é corretor, quem trabalha, mexe com corretagem, poderia dizer que um fundo previdenciário, você conseguiria uma comissão aí de 1, 2% ao ano do valor.
Não, só isso que eu queria saber. Então, eu falei de 40 milhões, agora 140 milhões. Mas enfim, 140 milhões são aplicados. Eu sei que é um fundo aí de pensão, né? que tem um conselho, tem um presidente e que aplica esses recursos, né? 140 milhões é um bom dinheiro, né? Qualquer banco queria ter esse dinheiro na sua conta, qualquer um. Então, a gente fica aqui analisando. Desde 2009, há essa briguinha aí do IAPEN. Eu sempre ouvi falar.
Me concede uma parte, vereador?
Pois não.
É bem lembrado, porque para se manter o dinheiro na conta que está, também tem essa negociação.
Não, entendi.
Então, aonde está, também tem um interesse.
Então, por isso que eu estou falando, vereador, porque desde 2009 sempre existe essa briguinha. Eu já vi aqui, o IAPEN, tem que pagar, tem que... Tudo bem, eu entendo o vereador Marcão, ele está correto no seu trabalho como fiscalizador. Eu não me atentei a alguns momentos, né, nesse assunto IAPEN, porque eu sei que lá tem um conselho nomeado, tem servidores públicos lá dentro, lá tem um presidente que são votados, então a gente vê que o dinheiro, o valor é de 140 milhões hoje, é um bom dinheiro lá, então não posso falar nenhuma irregularidade, porque eu desconheço o fato, mas, porém... Já que o projeto entrou aqui para ser votado, não sei do que se trata, vou dar uma olhada, analisada, não tive tempo para analisar, e nós vamos conversar sim, eu acho que é interessante, porque não é um projetinho para colocar um quebra-mola, não é um projetinho para arrumar uma sarjeta, é um projeto bem amplo, né? E que interessa a mais ou menos 1.200, 1.300, né? Tem os inativos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente Wagner, demais vereadores, nessa última intervenção, aqui na Câmara, existem momentos que o clima ferve absurdamente. Né? É uma coisa natural. E às vezes a gente, né, está naquele clima, um assunto que a gente sempre lutou, acaba falando que não devia. Então, aqui publicamente, gostaria de me desculpar com o vereador Bacana, não deveria ter falado. Estou vindo aqui publicamente, por quê? Porque aqui na eu citei você publicamente, então eu tenho que me desculpar publicamente, porque é muito fácil para alguém te ofender assim publicamente, mas depois perguntar, vir pedir desculpa pessoalmente, não, tem que ser publicamente.
Permitiu a parte, verdade?
Pois não?
Não, eu entendo perfeitamente, eu também já tive vários momentos, né, a gente, no calor das emoções, a gente acaba, né, algumas vezes ofendendo, mas eu acho que, e você não precisa pedir desculpa nenhuma para mim não, eu também já agi com algumas, né, interrupções inadequadas com Vossa Excelência, mas... É que nem você falou, é a discussão do projeto. Eu entendo, mas está bem tranquilo, viu, Marcão? Obrigado.
Obrigado. Isso daí é extensivo, Reginaldo Parente, extensivo a Pedro Santos, Fábio Policinani e quem mais possa ter se sentindo, Rodrigo Gutierrez e Janete Conessa, me perdoe, a quem mais se sentiu atacado, tá? É que é um assunto que eu venho lutado desde 2017 e é um assunto que muito depende do futuro do IAPEN. Então, por isso que eu estou muito engajado nisso e todos são testemunhas, desde o início. Tá? Então, com relação à audiência pública, se o pessoal pedir aí, eu, né, não me oponho, estou na minha aqui, tranquilo, vamos discutir, não tem problema, vamos mostrar tudo aí o que está acontecendo. Agora, a questão da audiência pública, a única coisa que eu acho é que a frequência não vai ser, né, questão de funcionários, devido à complexidade do assunto, né. Mas é só essa questão, né? Por favor, né? É que ninguém mais do que nós aqui sabemos que ainda mais nós que temos esse temperamento um pouco forte, no popular pega ar fácil, né? Então, tranquilo.
Concede uma parte, vereador?
Pois não?
Eu acho até que eu estou discutindo com o vereador aqui, que nem sabe se é a questão de uma audiência pública ou então de uma convocação, de um convite das
pois
partes.
Pois é.
Do executivo para vir aqui, do Luiz Roberto para vir aqui na mesma data. Do
sindicato.
Né? Do sindicato. Às vezes não sei se é uma questão de audiência pública. Pode ser que seja uma audiência pública ou pode ser que seja a mesma sessão que estão todos os vereadores aqui. Até porque a adesão nesse caso de audiência pública, concordo com o vereador, vai ser baixa. É um tema complexo. Então, vamos sentar, vamos conversar.
Então, é isso daí, eu concordo em gênero, número e grau. Né? E eu acho que seria mais produtivo, né? Mas analisamos, todos aqui analisem, né? Neste final, novamente, gostaria de deixar isso muito bem frisado. A minha luta em prol do IAPEM, posso garantir que tem muita coisa errada, tá? Só que vamos trazer na hora certa. Tá, vamos trazer na hora certa. Porque é muito fácil chegar e ficar jogando. Não, com documentos, com tudo mais. Tá, vamos mostrar aí para todo mundo. Tá? Nesse final, eu agradeço a presença do Totonho, também do Sidney. Totonho, presidente. O Sidney também, lá do Sindicato de Servidores Públicos Municipais. Muito obrigado pela presença de vocês. É muito importante essa preocupação de vocês com tudo o que acontece com o nosso funcionalismo, tá bom? Eu deixo a todos aqui o meu bom dia, uma boa tarde, uma ótima semana, e no final eu deixo meus parabéns ao secretário Bruno Severino pela brilhante explanação da revitalização do centro que aconteceu na quarta-feira passada lá na Secretaria da...
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais expediente, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Deus abençoe a todos. Vão com Deus.